Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Juarense, que está nos acompanhando nesse momento através do YouTube Câmara Municipal de Juara e pela rede Facebook Câmara Juara. E também a você que está nos acompanhando aí, que essa sessão será transmitida na terça-feira pela rádio Tucunaré, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 15 ao 21. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e aos homens amarraram, mas as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 503/2021, referente ao ofício 997/2021.
Processo 503/2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: ofício número 997/2021, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de outubro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 533/2021, referente ao ofício 687/2021 da Secretaria de Assistência Social. Gostaria que o secretário, por gentileza, fizesse a leitura na íntegra do ofício.
Ofício 687/2021 ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Assunto: convite. Servimos cordialmente através do presente, primeiramente para cumprimentar e na oportunidade convidar Vossa Excelência para participar das atividades de encerramento dos setores ligados à Secretaria de Assistência Social. Dia 8 de dezembro às 16 horas na Secretaria de Assistência Social, encerramento das atividades do CRAS. 8 de dezembro de 2021, às 18 horas, na Secretaria de Assistência Social, encerramento das atividades do projeto Vida Ativa. 14 de dezembro, às 18 horas, na praça, chegada do Papai Noel. 17 de dezembro, às 8 horas, confraternização com os moradores da Associação Amor. E no dia 17 de dezembro de 2021, às 14 horas, confraternização com os idosos do asilo. Sem mais para o momento... Atenciosamente, Aparecida Pereira da Silva Félix, secretária municipal de assistência social e trabalho.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 523/2021, referente ao ofício circular 012/2021.
Processo número 523/2021, interessado, Conselho Tutelar de Juara. Assunto: ofício circular 12/2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1/11/2021 a 30/11/2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 514/2021, referente ao ofício 14.211/2021.
Processo 514/2021, interessada a deputada Janaína Riva. Assunto: ofício 14.211/2021 do gabinete da deputada, informando que a Assembleia Legislativa aprovou a indicação número 6015, de autoria do deputado Sebastião Rezende, referente à possibilidade do município efetuar um termo de cooperação técnica com a Receita Federal do Brasil, com a finalidade de implantar um ponto de atendimento virtual da Receita Federal, destinado a atender e auxiliar exclusivamente o contribuinte pessoa física na recepção, conferência e juntada de documentos, através do site da Receita Federal.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 491-2021, referente ao ofício 048-2021.
Processo 491-2021, interessado conselheiro Guilherme Antônio Maluf, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Assunto, ofício circular número 48-2021. Caminhando o relatório técnico da auditoria de conformidade de seus apêndices, referente ao processo 8.257/2020, da prestação de serviço de transporte escolar público pelos municípios de Mato Grosso.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 486-2021, referente ao ofício circular 001-2021.
Sim, senhor.
Ah, não, mas tem a comissão que vai... Você vai ter que ler isso aqui, né?
Ofício circular 01-2021, UAB Polo de Juara, o vereador... Aldir Leandro Cavicchioli, prezado, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste agradecer a Vossa Senhoria e vereadores desta casa, juntamente com a sua equipe. No decorrer desses quase 6 anos, estive como coordenadora do Polo de Juara e várias parcerias foram feitas, como colação de grau, aula inaugural, apresentação de seminários e reuniões, com essa estimada instituição, para que os nossos acadêmicos pudessem concluir seu grau superior das instituições IFMT, UFMT e UNEMAT. Agradeço de coração que Deus continue abençoando cada um dessa instituição. Muito obrigado, Geralda Aparecida da Silva Pereira, coordenadora do Polo da UAB de Juara.
Neste momento, nos termos do artigo 66 do parágrafo 3º do Regimento Interno, da Resolução 123 de 2011, convido a presidente da Comissão Especial instaurada pela Resolução 194 de 19 de fevereiro de 2021 para realizar a leitura do relatório apresentado a esta presidência, bem como relatar suas conclusões. O relatório da Comissão Especial instaurada pela Resolução 194 de 19 de fevereiro de 2021, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira e as ações do Poder Executivo Municipal relacionadas às medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19, e seus impactos socioeconômicos e financeiros. Convido, então, nesse momento, a vereadora Marta para que prossiga essa leitura.
Boa noite. Boa noite. Agora sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste pelas redes sociais e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Peço licença para tirar a máscara, porque a leitura é longa e eu preciso dos óculos. Relatório da Comissão Especial para Acompanhamento das Medidas de Emergência de Saúde Pública relacionadas ao Covid-19. Resolução número 194, de 19 de fevereiro de 2021. Comissão da Câmara Municipal Covid-19. Resolução número 194, de 19 de fevereiro de 2021. Objetivo, acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira e as ações do Poder Executivo Municipal relacionadas às medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrentes do novo coronavírus, Covid-19, e seus impactos socioeconômicos e financeiros. Presidente, vereadora Marta Dal Piaz Nepomuceno. Secretário, vereador José Mercedes Galvão Filho. Relator, vereador Wellington José Martins. A comissão foi formada pela resolução número 194, 19 de fevereiro de 2021, sendo composta pelos vereadores Marta Dal Piaz Nepomuceno como presidente, Luciana Aparecida de Oliveira como secretário, Wellington Martins como relator e José Mercedes Galvão Filho como suplente. Em 5 de abril, o secretário vereador Luciano Oliveto solicitou seu desligamento da comissão, tendo apresentado como justificativa motivos pessoais, Assim, a partir da data, o suplente, vereador José Galvão, assumiu o cargo vago. O objetivo estabelecido na resolução é que a comissão acompanhasse a execução orçamentária e financeira e as ações do Poder Executivo Municipal relacionadas às medidas de emergência de saúde pública decorrentes do novo coronavírus, Covid-19, e seus impactos econômicos e financeiros no orçamento municipal. A comissão iniciou seus trabalhos oficiando o Poder Executivo Municipal para obter informações acerca das licitações e dispensas de licitações dos meses de novembro e dezembro de 2020, meses posteriores ao encerramento da comissão especial criada em 2020 por meio da portaria 255/2020. Na análise documental das licitações e dispensas de licitações, pudemos averiguar que o Poder Executivo realizou várias dispensas, licitações e pregões. Abaixo relataremos informações acerca de licitações e dispensas realizadas até julho de 2021. Pregão número 003/2021. Solicitado pela Secretaria de Saúde em 18 de janeiro de 2021 para a contratação de empresa para prestação de serviço de exame de tomografia computadorizada de tórax para atender a Secretaria de Saúde, Centro de Covid e Hospital Municipal para detecção de pneumonia em pacientes suspeitos ou confirmados de contaminação SARS-CoV. A necessidade de se realizar o exame em tempo oportuno e imediato em pacientes isolados ou entubados com suspeita ou confirmação de Covid já... que a lentidão na realização do exame pode agravar os casos, visto que a demora pode acarretar prejuízos incalculáveis aos pacientes. O município possui apenas uma empresa que presta o serviço para a realização do exame e, diante do aumento assombroso nos casos positivos de Covid-19 no município, estando a Secretaria de Saúde em alerta, não podendo negligenciar as demandas de risco da saúde, devendo as medidas para fazer frente às necessidades emergenciais no município diante da pandemia. O pregão descrevia a quantidade de 600 tomografias num valor unitário de R$ 690,00 e valor global de R$ 414.000,00. Junto à empresa São Lucas, prestadora de serviços médicos e atividades hospitalares limitada. Para respaldar o pregão 003/2021, foram repassados os dados a essa comissão das quantidades de tomografias computadorizadas de março de 2020 até março de 2021. 378 exames, antes ainda do pico da pandemia no município. Pregão número 028/2021, foi solicitado pela Secretaria de Saúde no dia 3 de fevereiro de 2021, para aquisição de EPIs, insumos para enfrentamento do Covid. Os insumos solicitados foram máscaras, termômetros, borrifador de álcool, totem e dispenser para álcool gel, avental descartável, máscara descartável, tapete sanitizante. A empresa Gráfica do Preto Limitada, ME, ganhou para fornecer o dispenser para álcool gel tipo totem, com acionamento pelos pés no valor unitário de R$ 230,00, sendo 68 unidades no total, no valor de R$ 15.640. A empresa LP de Bob e Cia Limitada forneceu tapete tipo capacho de vinil sanitizante na quantidade de 280 unidades, no valor unitário de R$ 89,11 e valor total de R$ 24.950,80. A empresa Nossa Dental Produtos Odontológicos Limitada forneceu máscaras descartáveis, tripla camada com filtro, caixa com 50 unidades, sendo adquiridas 240 caixas a R$ 21,00 a unidade, no total de R$ 5.040,00. A empresa SVM Emergências Médicas Eireli forneceu o borrifador de álcool gel de 500 ml, 500 unidades no valor unitário de R$ 6,44 e valor total de R$ 3.220,00. Avental descartável uso hospitalar, 320 unidades, no valor unitário de R$ 3,75 e valor total de R$ 1.200. Máscara de proteção facial com visor de policarbonato, 1.000 unidades, no valor unitário de R$ 6,27 e valor total de R$ 6.270. Termômetro digital sem contato através de infravermelho com mira laser, 80 unidades, no valor unitário de R$ 102,00. R$ 0,29 e valor total de R$ 8.183,73. Pregão número 010/2021, solicitado pela Secretaria de Saúde ao setor de licitação em 4 de fevereiro de 2021, para aquisição de materiais reagentes para testes rápidos de Covid-19. Ocorreu por adesão parcial junto à ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, junto à empresa Vida Biotecnologia Limitada. O pedido foi amparado no aumento de casos na chamada segunda onda do Covid e, para garantir a continuidade dos serviços, municiando o diagnóstico com detecção do coronavírus, se fez necessária a realização de aquisição de reagentes para os testes rápidos. A aquisição na modalidade pregão foi realizada na quantidade de 80 caixas, no valor unitário de R$ 930,00, sendo o valor total de R$ 74 mil. Pregão número 021/2021 foi realizado visando atender o fornecimento de oxigênio medicinal, acetileno e aquisição de manômetros. Foi solicitado pela Secretaria de Saúde em 16 de março de 2021 e tinha como objetivo garantir o fornecimento ininterrupto de oxigênio, visto que é um insumo básico em caso de intubação e o fornecimento para o município é feito por uma única empresa. E a rotina da Secretaria tem sido de criar uma logística semanal para garantir os estoques no município. O registro de preços com a empresa Oxigênio Dois Irmãos Eireli ficou assim definido. Manômetro, R$ 529,77 a unidade, sendo adquiridos 30 unidades, com valor total de R$ 15.893,10. Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 1 metro cúbico, R$ 168,33 a unidade, valor total 250 unidades, sendo R$ 42.082,50. Recarga de cilindro de oxigênio medicinal de 10 metros cúbicos, unidade R$ 363,08, sendo adquiridos 2.500 unidades no valor total de R$ 907.700. Cilindro de oxigênio medicinal 3 metros cúbicos, 50 unidades, no valor de R$ 158,00, no valor total de R$ 7.900. Pregão número 025/2021. Foi solicitado pela Secretaria de Saúde, no dia 22 de março de 2021, a contratação de prestação de serviços médicos de clínico geral para visitação aos pacientes de Covid e clínico geral plantonista com atendimentos complementares de 12 horas ininterruptas. A Secretaria utilizou como justificativo o aumento de casos positivos e a necessidade de atendimento ao hospital de campanha e que, no momento pedido, contava com mais de 14 pacientes internos. E o Centro Municipal de Covid contava com mais de 180 atendimentos por dia. Foi contratada a empresa Lanner e Brito Limitada para o serviço de médico visitador para a evolução de pacientes por um período de 6 meses no valor do plantão de R$ 800, sendo o valor total seria de R$ 144 mil. Também se contratou a empresa Marcílio Xavier de Carvalho, ME, especializados em serviços médicos para plantão de 12 horas ininterruptas, no valor de R$ 1.485 por plantão, sendo o valor total de R$ 668.250. Dispensa número 19/2021, solicitada pela Secretaria de Saúde em 5 de abril de 2021 para aquisição de piperacilina 4 mais tazobactam 0,5 gramas, já que os fornecedores de atas vigentes não estão conseguindo fornecer ao município devido à falta de insumos e o aumento no valor das matérias-primas, provocando afunilamento nos estoques. A medicação citada é o único antibiótico utilizado pelo médico responsável pelo hospital de campanha e, no momento da dispensa de licitação, o hospital encontrava-se com 23 internados e 4 entubados. O município adquiriu 4.000 unidades de medicamento no valor unitário de R$ 69,00 e no valor total de R$ 276.000, da empresa Mediprox, distribuidora de medicamentos. Destaca-se que o município viveu o seu pico da pandemia, com um grande número de casos confirmados. Dispensa número 22/2021, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde em 14 de abril de 2021, previa a contratação de empresa e serviço de internet por fibra ótica, link e dedicado, compreendendo manutenção da conexão, equipamentos de comodidade, instalações para o centro de Covid, em valor global de R$ 1.174,80, da empresa RLS Saquete Limitada EPP. Esse serviço tornou-se essencial para a realização do trabalho de triagem e consultas em pacientes e a contratação deveria ser imediata, já que o centro de Covid estava em funcionamento, que garantiria a qualidade dos serviços. Pregão número 038/2021, solicitado pela empresa de saúde, pela Secretaria de Saúde, para aquisição de medicamentos hospitalares e para COVID-19. Sendo que as empresas vencedoras do certame foram CLM Farma Comércio Distribuidora de Medicamentos, com valor global de R$ 42.007,15, Farmácia Bom Preço Limitada, com valor global de R$ 79.190,92, FIF Distribuidora de Medicamentos Limitada, com valor global de R$ 23.668,80, e Nova Média Hospitalar Limitada, com valor global de R$ 36.075,50. Científica Médica Hospitalar Limitada, com valor global de R$ 852.910. Golden Plus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares, no valor global de R$ 1.399.640. Luvermed Distribuidora de Medicamentos Eireli ME, no valor global de R$ 1.411.250. Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli ME, com valor global de R$ 1.079.820. Supermédica Distribuidores Hospitalar Eireli, com valor global de R$ 56.071. Medvita Comércio de Produtos Hospitalares, com valor global de R$ 1.744.600. E Pro Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Limitados, com valor global de R$ 243.587. Deve-se destacar que os medicamentos adquiridos não seriam exclusivamente para o Covid. Após a análise da documentação referente às licitações e dispensas de licitações, buscamos informações a respeito do número de pacientes atendidos mês a mês no centro de Covid, custo por atendimento realizados e custo de serviços prestados aos profissionais mês a mês. Os dados apresentados pela Secretaria de Saúde são relacionados abaixo. 248 pacientes internados de 20 de janeiro de 2021 ao 1º de julho de 2021, sendo 31 transferidos, 24 óbitos e uma evasão. No relatório diário, temos a demonstração de que nos meses de março e abril vivemos o pior momento da pandemia. Em janeiro tivemos 146 pacientes, fevereiro 301, março 399 pacientes, abril 589, maio 315 e junho 266 pacientes, demonstrando que o nosso pico foi março e abril. Os custos com tomografia computadorizada de tórax foram 248 tomografias nesse período, a um valor unitário de R$ 690,00 e um valor total de R$ 171.120,00. Estima-se uma média aproximada de uma tomografia de tórax por paciente durante a internação no hospital de campanha. Custos com fornecimento de oxigênio. Custo médio de manômetro, R$ 7.945 por 15 manômetros. O frete para recarregar os cilindros em Sinop, 22 fretes a um custo total de R$ 44.000. Reais. A diária dos motoristas para recarregar os cilindros em Sinop, 67 diárias, num valor total de R$ 16.080. Uma média de R$ 68.025 de custos para recarregar o oxigênio em Sinop. O custo médio de recargas de cilindros. Cilindros de 1 metro cúbico foram R$ 25 a R$ 4.207,50. Eu vou falar o valor total por mês. São cilindros de 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. Em janeiro, nós tivemos um custo de R$ 139.559,50 com recarga de oxigênio. Fevereiro, R$ 86.682,00. R$ 2.000,60. Março, R$ 271.281,90. Abril, R$ 361.190. Maio, R$ 204.006. E junho, R$ 220.126,20. A média de consumo do oxigênio de janeiro a junho deu um total de R$ 1.282.946,20. A Secretaria de Saúde também nos passou o custo médio diário em descartáveis utilizados nos pacientes, que é soro fisiológico, cimetidina, cefitriazona, dexametasona, xarelto, tazocin, colchicina, dipirona, bromoprida, hidralazina, aminofilina, simeticona, dimorfe, clessane, ivermectina, água destilada e saccharomyces. Um valor de R$ 426,64 por paciente. Os materiais descartáveis utilizados nos pacientes, nós tínhamos um custo médio de R$ 414,42, incluindo tudo, seringa, agulha, catéter, bolsa coletora, sonda, equipo, abocate, multivia, esparadrapo, fita crepe, fralda e algodão. Os materiais não descartáveis utilizados nos pacientes durante a internação: máscara de alta concentração de oxigênio, máscara de Venturi, oxímetro, umidificador, tubo de silicone. Uma média de R$ 318,79. Produtos de limpeza, R$ 211,37, que é saco de lixo, papel higiênico, papel toalha, água sanitária, desinfetante, detergente, álcool 70, detergente cítrico, esponja, bombril, sabonete e luvas. Os equipamentos de proteção individual para os funcionários: luvas de procedimento, luvas estéreis, touca, propé, máscara tripla, máscara N95 e jaleco. Um total aí diário de R$ 1.053,07. Cabe ressaltar que, a partir do aumento de casos, o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, contratou profissionais para atender o hospital de campanha no regime de plantão 12 horas, além de médico para atender no centro de Covid, e também enfermeiros e técnicos de enfermagem, já que a demanda havia crescido muito e decidiu-se pela instalação de uma unidade de triagem e outra para internação, separando as das unidades básicas de saúde e o hospital municipal, como forma de realizar um atendimento mais sério aos pacientes de Covid e evitar a propagação da doença em outros espaços de atendimento de saúde. Nós tivemos um médico plantonista com um valor de plantão de R$ 1.400 por dia, foram 60 plantões, um valor de R$ 84.000. Reais. Médico visitador, R$ 800 a diária, né, o plantão, 30 plantões, R$ 24.000. Reais. Um total de R$ 108.000. Reais. Fisioterapeuta, um salário base de R$ 4.112,38. Enfermeiros, foram quatro, num valor de R$ 4.699,68. Técnico de enfermagem, 13 técnicos, num valor de R$ 1.658,60. Limpeza, 6 auxiliares de limpeza, num valor de R$ 2.336,40. E serviços gerais, R$ 2.336,40, num custo total de R$ 63.164,10. Quanto à vacinação, o município deu início tão logo recebeu as primeiras doses, mobilizando os profissionais de saúde, como apregoava o Plano Nacional de Vacinação do Ministério de Saúde. No período de janeiro a julho de 2021, recebemos as vacinas relacionadas no quadro abaixo: 2.046 doses de Sinovac e Butantan, 1.150 doses de Janssen, Johnson & Johnson, 11.080 vagas doses de AstraZeneca, Fiocruz, 2.618 doses de Pfizer, 5.440 doses de Coronavac, Butantan, e 1.010 doses de Covax Fiocruz, num total de 23.444 doses. Dessa quantidade, 1.370 doses são destinadas para a população indígena e 230 doses foram estornadas devido a ser registrada erroneamente pelo escritório regional no CIES, totalizando 1.600 doses que não foram aplicadas nos munícipes. Mediante o exposto, Juara recebeu um quantitativo de imunobiológicos contra o Covid-19 de 21.844 doses para serem administradas na população juarense. Isso de janeiro a junho, né? Conclusão. O ano de 2021 começou de forma trágica, com o Brasil atingindo o terrível número de mais de 200 mil mortos pelo Covid-19 e mais de 8 milhões de infectados. E em nosso município não foi diferente. Vimos os números crescerem assustadoramente entre fevereiro e março. Fevereiro, março e abril, em muitos casos vieram a óbito, o que levou a gestão municipal a organizar uma força-tarefa para garantir o fornecimento de medicamentos que tiveram seus preços reajustados em até 300%. Assim como o oxigênio, que corremos o sério risco de desabastecimento em vista da falta do produto em nosso estado. Momento em que recorreu-se ao governo estadual e nossa bancada estadual e federal para garantir o produto. O executivo municipal esteve dioturnamente debruçado para amenizar os efeitos da doença e também não mediu esforços e nem recursos para garantir o atendimento a todos. Portanto, pode-se observar que o executivo municipal tem exercido o papel de cautela muito importante durante essa pandemia, realizando o monitoramento da doença, estudando uma forma de planejamento estratégico de ações. Implementação de medidas e execuções pelos meios da Secretaria Municipal de Saúde, medidas preventivas e organizacionais. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pela doença, as decisões tomadas de maneira sempre urgente foram muito bem delineadas, tendo conseguido atender às demandas suscitadas sem deixar de atender ao interesse público e às regras que norteiam os princípios da administração. As medidas adotadas pelo Executivo Municipal durante a pandemia seguiram as orientações dos órgãos técnicos de controle externo, no que tange à realização das aquisições de insumos de medicamentos, assim como vão em conta as orientações apresentadas pelas autoridades sanitárias, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, no tocante à aplicação das medidas para a população. Observou-se que desde o início da pandemia o município teve cuidado tanto com os profissionais que trabalhavam no atendimento com os pacientes, que buscavam ajuda nas unidades de saúde. Medidas de prevenção e controle de infecção foram fundamentais para evitar ou mitigar a transmissão do coronavírus durante a assistência. As medidas de prevenção e controle foram implementadas em todas as etapas de atendimento dos pacientes no serviço de saúde, desde sua chegada, triagem, espera e durante toda a assistência prestada, até sua alta transferência ou óbito. A Secretaria de Saúde agiu de maneira rápida quando viu o número de casos crescerem, instalando o hospital de campanha e ampliando leitos, sempre que necessário. A ação dos agentes de saúde sempre foi no sentido de evitar o agravamento da doença e, quando isso ocorreu, a Secretaria reuniu todos os esforços em busca de vagas em UTIs dentro e fora do Estado. Não há como não ressaltar que a Secretaria, nesse período de pandemia, aparelhou o hospital de campanha, que fica no patrimônio do município, com respiradores e outros aparelhos necessários para garantir a qualidade de vida dos pacientes. Até mesmo, por meio do consórcio intermunicipal de saúde, foi licitado o serviço de hemodiálise, fundamental para garantir a sobrevida de pacientes que tiveram comprometimento renal. Assim, perante todo exposto acima, com base nos documentos constantes nesse processo, e tendo em vista os fatos apurados, essa comissão encerra seus trabalhos, ressaltando que não encontrou vícios ou irregularidades nos procedimentos licitatórios analisados, não vislumbrando nenhuma ocorrência de crimes cometidos contra a administração no tocante às ações e medidas tomadas pelo Poder Executivo Municipal durante a emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrendo do novo coronavírus Covid-19. Juara, Mato Grosso, 17 de novembro de 2021. Vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, presidente da comissão. Vereador José Mercedes Galvão Filho, secretário da comissão. Vereador Wellington José Martins, relator da comissão. Assinam o presente relatório.
Agradeço a vereadora Marta. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento para o terceiro do artigo 138. Todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou outras solicitações, terá um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador escrito, vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, a minha fala no pequeno expediente vem bem de encontro à leitura do relatório aí da comissão. A comissão, ela se debruçou aí por um período, nós prorrogamos o prazo para concluir o relatório. E o que a gente tem de recado para a população é que busquem se vacinar. Nós temos aí números preocupantes de vacinação de segunda dose, né? Na primeira dose nós já atingimos 71% e de segunda dose nós estamos num percentual de 59%. Então é importante que a população busque a vacinação, né? Esses dados que eu citei agora são de 30 de novembro, né? E é importante que a população busque tomar a vacina para que a gente possa almejar voltar à normalidade. Nós temos aí a ameaça de uma nova variante, né? E alguns estados aí já têm alguns casos dessa variante. E a única forma da gente garantir que não vamos viver uma situação como vivemos em março e abril em Juara, com muita gente internada, precisando de vaga na UTI, um caos instalado no país todo, é tomando a vacina. A vacina pode até não evitar que você, né, se contagie, mas ela, com certeza, diminui muito os efeitos da doença no organismo. Então, a população de Juara tinha que buscar a vacinação o quanto antes. E até fiz um ofício hoje à Secretaria de Saúde que organize, né, vacinação em locais públicos para atrair a população. Na feira municipal, no domingo, a gente sabe que é um local de alta circulação. Se a secretaria estiver lá, quem sabe aquelas pessoas que não tomaram a segunda dose vão buscar tomar. Na praça, aos sábados, à tarde, quando as pessoas não trabalham mais, poderiam buscar tomar essa segunda dose. Que esse, com certeza, é o caminho para que a gente tente uma volta à normalidade, que nunca mais será a mesma coisa, mas que a gente tenha uma vida mais próximo do normal, como era antes da pandemia.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Eu peço licença para tirar a máscara, para eu poder falar melhor e vocês compreenderem, e eu não perder o fôlego. Eu vou ser bem breve, na verdade o tempo é curto, e eu tenho muitas indicações aqui para apresentar, porque nós estamos chegando no final do ano, estamos finalizando nossos trabalhos aqui em 2021, e eu não posso deixar de fazer essas indicações ao Poder Executivo Municipal. Eu recebi, em outubro, um pedido da Dineva Caiabi, que é professora lá em uma das escolas das aldeias, pedindo para que o município oferecesse oficinas de corte e costura voltadas para a moda indígena das etnias locais nas aldeias do município de Juara. Existe até um programa do governo estadual que oferece essas oficinas, basta o executivo acessá-las. Também estou fazendo uma indicação, que é a 037/2021, que objetiva a criação de um plano permanente de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos em todas as secretarias municipais, com o objetivo de reduzir custos, melhorar a eficiência, reduzir a probabilidade de falhas, proporcionando confiança operacional. Isso aqui é extremamente importante, que a prefeitura faça isso, faça um plano permanente de manutenção das máquinas, para que economize-se dinheiro com relação a isso, nessa manutenção, e também que as pessoas tenham condições de trabalho. Isso é muito feito nas empresas privadas, e eu peço, inclusive, aqui que o prefeito destine pessoal para que sejam responsáveis por essas manutenções. A indicação 038 de 2021, que indica a elaboração de um projeto de lei complementar para padronizar a determinação do valor venal dos imóveis do município de Juara. Aqui na Câmara nós temos um banco de ideias e essa ideia foi protocolada pelo contador Georges Mariano no banco de ideias. E aí eu peguei ela, né, como é algo que deve ser feito pelo Executivo Municipal, transformei em uma indicação e estou encaminhando para o prefeito. Aqui diz que, em vez de usarmos o valor venal como base para determinar o valor do IPTU, que seja feita uma outra unidade de medida. Então, é basicamente essa a indicação. Depois eu volto com as demais. Obrigada.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria desde já pedir para a secretaria dessa casa que faça um ofício ao Ministério Público referente a 3 ofícios que eu fiz e mais um requerimento para a Secretaria de Transportes sobre a estrada Tucuruvi, onde o secretário respondeu que mês passado ia fazer o patrulhamento lá, que já faz mais de 4 anos que não passa uma patrola. Então ele respondeu e não fez o serviço. Passou 2 vezes já a patrola lá por perto, esse ano, e não foi feito o serviço lá. Lá tem 13 propriedades, os moradores lá estão muito revoltados. Inclusive, algum dos moradores me procurou há 4 meses atrás, falando que há uma possível, não é certeza, perseguição política, porque a maioria dos moradores dessa linha apoiou o candidato adversário do prefeito Carlos Serena na gestão passada. Então, deve ser uma perseguição política, que essas patrolas já foi 2 vezes lá perto e não fez esse patrulhamento dessa estrada. É uma estrada de 11 a 12 quilômetros, que tem 13 propriedades. Então, quero oficializar o Ministério Público, para que, já que requerimento e ofício não está resolvendo nessa casa, então que o Ministério Público tome as providências para ouvir o prefeito sobre o porquê não fez o patrulhamento dessa estrada Tucuruvi. Mas também quero já reforçar pedido sobre o quebra-mola na rua Barão do Rio Branco, onde muito movimento de criança ali da escola do Califórnia e da escola da Riva. Aquela rua tem um movimento muito grande e precisa de uma lombada bem lá em cima, lá para cima do PSF, para que não venha acontecer acidente igual está acontecendo nos últimos tempos na nossa cidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste. Com grande prazer e satisfação hoje, algumas notícias boas aqui, e apesar de tanto transtorno, agora no último dia 25/11, tivemos já o depósito para ajudar a Secretaria de Agricultura, Zé Galvão, a aquisição de um caminhão caçamba. Aí um convênio que foi assinado com a ajuda do senador Wellington Fagundes, e no dia 25 foi depositado o financeiro já na conta da prefeitura, no valor de R$ 343 mil. Na verdade, R$ 223 mil é o valor do repasse, e mais 119, que é a contrapartida do município, para aquisição desse caminhão, onde já foi comprado, está providenciando os equipamentos para ele, caçamba e etc. Logo no começo do ano, com certeza, estará na Secretaria de Agricultura para trabalhar e ajudar os pequenos produtores. Também acabo de receber uma informação muito boa e muito valiosa para todos nós do município de Juara. O senhor prefeito acaba de anunciar, ele está na capital do estado, e acaba de anunciar que o tão sonhado projeto do asfaltamento do aeroporto, o projeto Assinfra aprovou. Então agora, junto ao governo do estado, liberar o financeiro, buscar o financeiro para que o ano que vem, a partir de abril, se Deus quiser, entrar na seca e a gente consiga pavimentar esse asfalto, que é um sonho tão antigo e tão demorado que a população de Juara merece, tantos aí empresários precisando vir para Juara, e aí infelizmente ainda não tínhamos esse asfaltamento. E uma briga muito grande, confecção do projeto, Sinfra aprovou e o prefeito acaba de anunciar essa aprovação. Isso é muito bom, é de grande valia para todos nós. Gostaria de pedir à secretaria dessa casa, senhor presidente, que oficializasse o Sinfra, inclusive, com relação à manutenção na nossa rodovia do Vale, nessa MT-325, sentido Brasnorte. Ela está com alguns problemas de buraco, principalmente lá na cabeceira da ponte do Rio do Sangue, buraco extremamente perigoso. Esses dias atrás, o nosso secretário Salvador teve o bom senso, o município liberou, foi lá e recuperou. Mas está chovendo bastante, o material não é o adequado, já abriu muitos buracos lá na cabeceira da ponte. É muito perigoso, gostaria muito que pedir que a secretaria oficializasse o SINFRA para que faça essa recuperação dessas estradas o mais rápido possível, tendo em vista também, além de buracos, a limpeza ao redor dessa rodovia toda, que o mato está tomando conta da MT-325, nossa tão sonhada rodovia do Vale. Gostaria só de um minutinho, senhor presidente. Tão sonhada e brigada também a rodovia do Vale, que saiu. Hoje está asfaltada, pequenos reparos a ser feito, nada tão grandioso, mas precisa vir fazer a limpeza do mato que está tomando conta dessa rodovia e também dos buracos, principalmente ali perto da ponte do Rio do Sangue, onde está causando grande transtorno para toda a população e muito perigo. Um carro pequeno bater num buraco daquele, com certeza, vai causar um transtorno e um acidente muito grande. Por um momento era isso, senhor presidente. Obrigado.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 526-2021, referente ao projeto de lei complementar 005-2021.
Processo número 526-2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 5-2021, que dispõe sobre a alteração do Índice Oficial de Atualização da Unidade Padrão Fiscal, o UPFM, do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 527-2021, referente ao projeto de lei complementar 006-2021.
Processo 527-2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 6-2021, que altera dispositivos da lei complementar 149-2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, cria nova tabela de cargos e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 528-2021, referente ao projeto de lei municipal 052-2021.
Processo número 528-2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 52-2021, que altera a lei municipal número 22.000-2011, que institui o incentivo financeiro aos servidores públicos municipais da Secretaria de Saúde, Educação, Cultura, Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 529-2021, referente ao projeto de lei municipal 053-2021.
Processo número 529-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 53-2021, que revoga a lei municipal número 1422-2003 e a lei municipal número 1724-2005.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 530-2021, referente ao projeto de lei municipal 054-2021.
Processo número 530-2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 54-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso não remunerado com a Associação dos Deficientes de Juara, ADEJU, e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 531-2021, referente ao projeto de lei municipal 055-2021.
Processo número 531-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 55-2021, que altera a lei municipal número 2747, de 3 de março de 2019, que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através de parcerias públicos-privadas.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 532-2021, referente ao projeto de lei municipal 056-2021.
Processo número 532-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 56-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 492-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 009-2021.
Processo número 492-2021, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto, projeto de decreto legislativo número 9-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 494-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 014-2021.
Processo 494 de 2021. Interessada a vereadora Marta Dal Piazza. Assunto: projeto de decreto legislativo número 14 de 2021, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, processo 495-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 015-2021.
Processo número 495 de 2021, interessada vereadora doutora Mônica Costa. Assunto: projeto de decreto legislativo número 15 de 2021, que concede o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, processo 504-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 017-2021.
Processo número 504 de 2021, interessado vereador Wellington Martins. Assunto: projeto de decreto legislativo número 17 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 516-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 018-2021.
Processo número 516 de 2021, interessado vereador Zé Galvão. Assunto: projeto de decreto legislativo número 18 de 2021, que concede título honorífico de cidadã juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 517-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 019-2021.
Processo número 517 de 2021, interessado vereador Zé Galvão. Assunto: projeto de decreto legislativo número 19 de 2021, que concede o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 518-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 020-2021.
Processo número 518 de 2021, interessada vereadora Marta Dal Piazza. Assunto: projeto de decreto legislativo número 20 de 2021, que concede título honorífico de cidadã juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 519-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 021-2021.
Processo número 519 de 2021, interessada vereadora Marta Dal Piazza. Assunto: projeto de decreto legislativo número 21 de 2021, que concede título honorífico de cidadã juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 509-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 022-2021.
Processo 509 de 2021, interessado vereador Wellington Martins. Assunto: projeto de decreto legislativo número 22 de 2021, que concede o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 521-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 023-2021.
Processo número 521 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto: projeto de decreto legislativo número 23 de 2021, concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 522-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 024-2021.
Processo número 522 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto: projeto de decreto legislativo número 24 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 545-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 025-2021.
Processo 545 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto: projeto de decreto legislativo número 25 de 2021, concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, processo 520-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 027-2021.
Processo 520 de 2021, interessados vereador Léo Boy e vereador Eduardo Box. Assunto: projeto de decreto legislativo número 27 de 2021, concede o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 524-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 028-2021.
Processo número 524-2021, interessado vereador Zé Galvão. Assunto: projeto de decreto legislativo número 28-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 525-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 029-2021.
Processo número 525 de 2021, interessada vereadora Sandy. Assunto: projeto de decreto legislativo número 29 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 542-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 032-2021.
Processo número 542 de 2021, interessado vereador Wellington Martins. Assunto: projeto de decreto legislativo número 32 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 534-2021, referente ao projeto de resolução 016-2021.
Processo número 534-2021, interessada mesa diretora. Assunto: projeto de resolução 16-2021, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara a doar bem de sua propriedade à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 546-2021, referente ao projeto de resolução 017-2021.
Processo número 546 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto, projeto de resolução número 17 de 2021, que altera a resolução número 190 de 20 de janeiro de 2021, que fixa o calendário de sessões ordinárias para o ano de 2021 e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 544 de 2021, referente ao requerimento 046 de 2021.
Processo número 544 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 46 de 2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 16 de 2021, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara a doar bem da sua propriedade à Secretaria de Administração.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 547 de 2021, referente ao requerimento 047 de 2021.
Processo número 547 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento 47 de 2021, requerendo a tramitação de regime de urgência e dispensa pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 17 de 2021, que altera a resolução número 190 de 20 de janeiro de 2021, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2021 e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 548 de 2021, referente ao requerimento 048 de 2021.
Processo número 548 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 48 de 2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto número 25 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores que não há vereadores inscritos no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Que neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 527 de 2021, referente ao projeto de lei complementar 006-2021.
Processo número 527 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 6 de 2021, que altera os dispositivos da lei complementar 149 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas no Poder Executivo do município de Juara e cria nova tabela de cargos e dá outras providências.
Informo aos senhores vereadores que em atendimento ao ofício 1045 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei complementar 006-2021. Nesse momento está em discussão o regime de urgência do projeto. Vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, eu tenho uma olhada na justificativa que foi utilizada pelo prefeito municipal para fazer alteração nessa lei, e o que a lei propõe é retirar, né, as indicações de vários segmentos da sociedade e permitir que o Executivo Municipal indique, né, os representantes desse conselho. Ele indique entre os vários representantes. A gente está falando de um conselho e eu acredito que o plenário, de repente, até é interessante que os vereadores se coloquem se é necessário aprovar o regime de urgência ou não.
Esse projeto, na verdade, vereador, é o projeto... Ele está alterando a redação do item 2, do artigo 10 da lei complementar 149, dos cargos.
Ah, sim. Então, é um projeto que altera aí questão salarial de alguns cargos, né? Então, os vereadores, nós, em regime de urgência, nós teremos aí poucos dias para analisar. Eu acredito que o plenário é soberano, né?
Esse projeto, pelo que o prefeito nos falou meio rapidamente... Parece que deve ser até um pedido do vereador Marquito, não sei se é ou não, vereador Marquito. Esse aqui, acho que alterando a nomenclatura e o salário do rapaz que ele coordena lá o distrito de Paranorte. Eu acho que o salário dele está meio baixo e o prefeito não quer melhorar para o ano que vem. Eu acho que é isso. Por isso que está solicitando esse regime de urgência. Bom, está em discussão, vereador, quiser discutir, vereadora Sandy.
Eu não entendi a necessidade de urgência do projeto, nem na justificativa. A necessidade. É isso, é necessário aprovar esse ano para começar a valer o ano que vem, alguma coisa assim ou não?
Não, ele não tem a noventena. Não há necessidade, não. Mas nós temos apenas duas sessões ordinárias, né? A sessão de segunda-feira, dia 15, e depois dia 20. Provavelmente dia 15, se os senhores aprovar também, né? Os senhores que mandam. Continua a discussão do regime de urgência, vereador Marquito.
Eu acho que a gente tinha que estudar esse projeto certinho para ver o que, que realmente é, para a gente estar votando e também, acaso se for de muita importância, a gente faz ter uma extraordinária para estar aprovando. Porque as coisas estão chegando aqui tudo em cima da hora, teve 15, 20 dias parado, eu não entendo por que, que não manda antes. Aí manda tudo em cima da hora, a gente não sabe o que, que é, então é melhor a gente segurar.
É, nós temos um 7-3 também, né? Se de repente tiver alguma criação de cargo, aumento salarial, tem um 7-3, o vereador tem que ficar atento. Continua a discussão, regime de urgência.
Está uma correria para a gente conseguir aprovar os projetos que entraram antes, tem todas as peças orçamentárias ainda para a gente aprovar, e a gente tem várias outras coisas para fazer, e só como o vereador Léo falou, o presidente falou, faltam só mais duas sessões, essa e mais duas, eu acho que é melhor a gente deixar esse projeto correr normalmente. Eu falo em nome da Comissão de Legislação e Justiça.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, eu também concordo com a vereadora Sandy, foi bem lembrado pelo senhor, com a relação à lei 173, precisamos estudar melhor e analisar bem o que é essa nomenclatura, essa mudança de nomenclatura, inclusive de valor salarial. Vamos analisar melhor isso, retirar esse regime de urgência, vamos deixar isso quieto para a gente analisar melhor, e se tiver a oportunidade de votar na próxima sessão, a gente volta, e como o vereador Marquito disse, se for realmente de necessidade, a gente faz uma extraordinária, se for o caso, com a permissão da presidência, e aprovamos esse projeto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Até porque, se a gente aprova em regime de urgência, nós temos que correr contra o tempo. E quando a gente permite que o projeto tramite normalmente, se for fundamental, a gente acaba dando celeridade do mesmo jeito, né, vereadora Sandy? Eu acho que não aprovar o regime de urgência dá mais folga para a gente fazer, de fato, a análise no projeto, como todos os vereadores querem.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, a questão das peças orçamentárias a gente já finalizou, né? São detalhes mais técnicos que precisam ser organizados. Na comissão de saúde, eu acredito que não tem nenhum projeto, saúde e educação, para ser analisado. E na comissão de orçamento, também a gente não tem nenhum projeto para ser despachado, além dos que já estão prontos para a gente fazer os pareceres em conjuntos, né? Já é. Então, eu acredito que nos próximos dias, porque senão a gente vai ficar com matéria aí, talvez parada, da gente fazer um esforço para a gente tentar aprovar esse projeto para o prefeito.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Na realidade, eu não entendi muito porque é urgência, na realidade, né? Porque já tem um 7-3 que barra. Então, ficou meio que bom estudar mais um pouco, né?
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 006-2021, o mesmo está em única votação, regime de urgência do projeto de lei. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Contrário.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é contrário. Vereador Eduardo Box.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Contrário.
Vereador Roberto Martins.
Contrário.
Portanto, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar 006-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 531-2021, referente ao projeto de lei municipal 055-2021.
Processo número 531-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 55-2021, que altera a Lei Municipal nº 2.747, de 3 de março de 2019, que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através das parcerias públicos-privadas do município de Juara.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 1036-2021 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 055-2021. Então, nesse momento, está em única discussão o regime de urgência do projeto. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse é o projeto que eu comentei anteriormente. Na verdade, a gente recebe tantos projetos que a gente acaba confundindo. É ele que vai alterar essa lei para permitir que o Executivo Municipal indique os membros dos vários segmentos para o Conselho Municipal de Desenvolvimento. E eu também acredito que é um projeto que a gente pode sentar e analisar com tranquilidade. Eu acredito também que norma dessa casa aqui limpar a pauta antes do final do ano, né, presidente? A gente tem como prática não carregar os projetos para o ano seguinte. Então, a gente tem aí uma força-tarefa para analisar esses projetos e tentar aprová-los antes do encerramento aí do ano legislativo. Mas eu acredito que não aprovando o regime de urgência, a gente tem mais tranquilidade para fazer a análise como elas devem ser feitas. Afinal, é para isso que nós somos pagos pela população juarense, para analisar com critério as leis que nós aprovamos aqui.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Wellington.
Senhor presidente, é um regime de urgência para alterar uma lei, onde vem dar, de repente, certos poderes aí para mexer em comissões, né, vereador Sandro? Em conselhos, na verdade, comissões é que são conselhos, onde a gente não ficou muito bem explicado e eu acredito que a gente não deve também votar e conto com os vereadores aí para a gente não deixar esse regime de urgência passar, tendo em vista que a gente precisa analisar melhor como é que vai ser formado esses conselhos, como é que o Poder Executivo está querendo fazer isso aí, porque na verdade não foi explicado para ninguém de nós aqui, e só veio o projeto para cá, eu acredito que a gente precisa conversar mais. Deixa o regime de urgência de lado também, é a minha opinião.
Continua a discussão, regime de urgência? Vereadora Sandy?
E como a vereadora Marta disse anteriormente, mesmo que a gente não aprove o regime de urgência, isso não significa que a gente não dá celeridade às matérias. Na verdade, a gente tem o hábito aqui de fazer os processos andarem muito rápido. Então, eu também não concordo com o regime de urgência nesse projeto de lei, porque a gente precisa de tempo para analisá-lo.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão?
Sim, também não concordo, porque a gente está aqui para dar transparência, né? Então, se for para dar transparência, vamos estudar mais um pouquinho, né? Não é verdade?
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 055-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável ao regime de urgência do projeto de lei municipal 055-2021, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Contrário.
Vereadora Mônica.
Contrário. Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é contrário. Vereador Eduardo Box.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Portanto, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 055-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 532-2021, referente ao projeto de lei municipal 056-2021.
Processo número 532 de 2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 56 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 1044 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 056-2021. Em atendimento ao pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 056-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que esse projeto aí, ele é simples, faz parte da nossa rotina aqui, e até para a gente acabar definitivamente com a polêmica, né, do cancelamento aí da empresa que estava tocando a obra na avenida. É uma abertura de crédito para poder pagar o que falta ainda que a empresa fez e encerrar definitivamente com a empresa Hebron. Então, eu acho que para não ser utilizado a ideia que nós seguramos as coisas aqui para dificultar, como é uma coisa da nossa rotina, eu acredito que a gente possa, sim, aprovar o regime de urgência.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereadora Sandy.
Como a vereadora Marta disse, isso daqui é o feijão com arroz, né? Que a gente faz o ano inteiro, abertura de crédito especial. No caso aqui, está abrindo crédito especial no Departamento de Infraestrutura Urbana, indenizações e restituições no valor de R$ 53.355,30, com o objetivo de pagar a empresa que ganhou a licitação, mas que teve o seu contrato rescindido na obra da avenida. Então, eu não vejo problema nenhum, a gente já está acostumado a analisar esse tipo de projeto. Então, vamos aprovar aí, eu voto pela aprovação do regime de urgência.
Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, eu também concordo com a vereadora Marta, a vereadora Sandy, tendo em vista esse transtorno causado aí nessa obra da avenida. A empresa, infelizmente, foi desligada da obra. A medição foi feita pelos engenheiros da prefeitura e a prefeitura precisa dessa liberação de crédito para que faça o acerto financeiro definitivamente com essa empresa que passou ali pelaquela obra. E a gente precisa da celeridade disso. Peço aos companheiros vereadores aí que vamos encerrar esse assunto de uma maneira por todas, desde que o prefeito faça o pagamento e acaba de vez essa questão dessa empresa com a obra da avenida, tendo em vista que foi feita a medição, como eu já disse, pelos engenheiros, e esse valor é algo executado dentro da obra que eles fizeram e precisa receber.
Continua a discussão, regime de urgência. Eu vou votar com os senhores o regime de urgência, mas não é tão de praxe assim não, então arroz com feijão. Aqui nós estamos abrindo a dotação de R$ 53.355,30. De fato está falando aqui que é para revitalização do canteiro centrais da Avenida Rio Arinos, mas é indenização e restituição. Então, se existir um contrato, você não indenizar ou restituir? O quê? Do quê? Por quê? Então, os senhores da Comissão de Legislação, Justiça e Ação, acho que vão pegar o projeto, mesmo em regime de urgência, tudo bem, mas sente com o prefeito e verifique esse processo aqui, porque indenização e restituição, a avenida está em andamento, ela tinha um contrato, foi cancelado o contrato, por que restituir ou indenizar, né, a empresa que já foi cancelado o contrato? Então, deve ter tido já um processo administrativo, já foi julgado, ou, de repente, alguma demanda judicial, não sei. Só alerta, vou votar também regime de urgência, mas que se atentem a essas ações aqui, que me preocupou hoje, nesse momento. Continua a discussão do regime de urgência. Vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, isso aí, na verdade, é lógico que a Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento aí que também possa pegar e analisar melhor depois desse regime de urgência aprovado, mas acredito que, assim, a gente acompanhou ali e teve algumas obras que foram realizadas pela empreiteira que não estava no cronograma do contrato, que não estava no desenho mapeado. E essas obras é o que foi medido agora pela engenharia e é onde está se decidindo fazer esse pagamento. Assim como as companheiras disseram aí que é de praxe fazer a abertura de crédito, é que a gente vem fazendo abertura de crédito ao longo do ano, mas graças a Deus, de dinheiro que está vindo para o município. Então o dinheiro cai na conta da prefeitura e a gente tem que aprovar, né, vereador Marquito, esse dinheiro para que o município possa usar. Não é o caso como está sendo acontecido agora. Então a gente tem feito bastante aprovação de crédito, mas... é lógico, dentro da sabedoria, que é um dinheiro que sempre está caindo na conta do município para ajudar.
Vereador Marquito?
Também concordo com o presidente. A comissão tem que estar analisando bem essa situação para ver como é que está esse projeto aí, para analisar, para a gente não dar um tiro errado, nem nós e nem o prefeito. Porque a gente sabe como é que funciona, quebra de contrato... desistência de obra, abandono de obra, tem várias legalidades aí que a gente tem que analisar bem com carinho para não fazer uma coisa errada.
Continua a discussão? Eu só vejo assim, Wellington, se a empresa foi contratada para executar um determinado serviço, ela tem que obrigatoriamente executar aquele serviço dentro do projeto e que foi no contrato. Se porventura a prefeitura solicitou oficialmente, né, por ofício, para a empresa, deve ter feito um termo aditivo. Se fez um termo aditivo e mesmo rescindindo com a empresa, ela executou aquela solicitação no termo aditivo daquela ordem de serviço diferenciada que está ali, mas foi feito, eu não sei, restituição, indenizações, é meio complexo, não sei. Mas os vereadores têm que analisar. Continua a questão do regime de urgência, vereador Luciano.
Senhor presidente, é uma situação, acredito que muito delicada para nós, porque nós estamos falando de uma empresa que participou de um processo de licitação, venceu algumas obras públicas e foi descredenciada, né? Acredito que essa empresa está buscando juridicamente assegurar os seus direitos, especialmente as obras quais não tiveram restrições e não tiveram problema, né? Nós sabemos da soberania dos processos de licitação. E se a gente indenizar um ato do prefeito, né, o prefeito pede uma indenização para essa empresa que teve seu contrato encerrado, ela não pode mais executar as obras por esse município, entretanto o prefeito ele pede que nós façamos uma autorizemos que se abra um crédito para que ele indenize essa empresa. Entretanto, será que essa empresa ela judicializou o processo? O processo está transcorrendo via judicial? Como que nós vamos verificar e inspecionar essa situação? Uma situação bastante delicada, né, para a gente, enquanto Poder Legislativo, um processo de fiscalização que a gente vai ter que acompanhar e monitorar, e aí cabe ao Parlamento definir se em pouco tempo a gente consegue fazer isso e dar uma resposta rápida para a sociedade.
Continua a discussão, regime de urgência, vereadora Marta.
Bom, senhor presidente, diante de tantos questionamentos, eu acho que, pelo entendimento dos colegas, correto seria a gente não votar o regime de urgência para que a gente possa, de fato, analisar com clareza essa abertura de crédito. Eu acho que tem que sempre... O papel do vereador tem que sempre prevalecer, que é o de fiscalizador. Então, se a gente acha o regime de urgência é um tempo curto, não votamos o regime de urgência.
O regime de urgência, ele reduz o tempo, né, e vai só em uma votação. Então, acho que é por isso que o prefeito está solicitando, até porque ele sabe que nós só temos apenas duas sessões, né, essa é mais duas, mas as comissões têm tempo hábil, nós sabemos. Agora a gente fica meio em dúvida porque está indenização e restituição. Agora, se a empresa prestar um serviço, é óbvio que ela tem que receber. Né? Agora, não sei se a forma correta seria essa, né? Mas aí vem indiferente se for votado regime de urgência ou não, nós com certeza teremos aí sessões extraordinárias, que os senhores liberando o projeto, a gente vai estar colocando aí, eu acredito que até o dia 22 a gente deva encerrar todos os trabalhos do Poder Legislativo, independentemente da sessão, da última sessão do dia 20. Continua a discussão, vereador Marquito?
Que quer dizer também que nem no outro projeto que a gente não votou, regime de urgência, que nesse também eu acredito que a gente também tinha que pensar bem esse projeto aí, porque é um projeto melindroso, meio complicado, né? A gente tem que estar averiguando certinho a situação dos dois lados, do lado da empresa, do lado da prefeitura, para que ninguém saia no prejuízo com isso. E também que a prefeitura não faça nada errado, para que não venha se prejudicar futuramente, que quem está dando a canetada vai ser nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção para que a gente não faça nada errado.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Só para lembrar que a gente está votando somente o regime de urgência, viu, gente? Nós não estamos votando o projeto, não. A gente ainda vai analisar esse projeto aqui antes da votação final. Eu, como eu disse no começo, se é só esse detalhe que a gente precisa analisar, a gente consegue analisar nesse período que a gente tem aí. Porque os outros, inclusive, a gente já deixou para analisar depois, né? Enfim, é isso.
Aqui, de fato, na mensagem do prefeito, está dizendo assim, ó: para dar andamento no processo de rescisão da empresa, que estava executando a obra de revitalização dos canteiros centrais da Avenida Rio Arinos, que foi rescindido o contrato. A forma é criar no orçamento código de indenização ou restituições para efetuar o pagamento dos serviços executados pela referida empresa. Não é autorizando ele. Não, que nós só estamos criando a dotação, né? Agora, o processo para ele fazer essa restituição Deve ter um processo administrativo lá, eu acredito, né? Isso que seria interessante os vereadores verem, porque a indenização é restituição. Continua a discussão, vereador Marquito?
Eu acho muito importante a comissão e nós, vereador, também, pegar o contrato, né, que foi feita essa obra, quando foi feita a licitação, e ver como é que está no contrato, para a gente estar averiguando certinho esse projeto aí. Para ver ali as cláusulas, tudinho que tem no contrato, é ali que a gente vai conseguir achar a solução para resolver o mais rápido possível esse projeto aí.
Continua a discussão, vereadora Marta?
Nós sabemos que a grande questão dessa obra começou com a divulgação de vídeos falando que a prefeitura não havia efetuado pagamento da medição que havia sido feita. Nós sabemos muito bem que a prefeitura municipal não pode pagar nenhuma obra, mesmo que tenha sido feita medição, se tem algumas coisas para serem corrigidas. Isso é fato. Corrige-se o que está errado e aí a prefeitura efetua o pagamento. Esse é o caminho. Certamente, o setor de engenharia da prefeitura não vai ser responsável em efetuar pagamento de coisas que não estavam no contrato ou que tenha sido feito a mais. O que a gente viu aí foi um ato aí importante do Executivo Municipal em cancelar um contrato onde a obra não estava sendo efetuada conforme o cronograma. Então, eu tenho crença que o encaminhamento que foi dado aí é de forma a não prejudicar a empresa, que fez uma parcela da obra, sim, e também não prejudicar o município. E essa fala eu ouvi do próprio prefeito. Eu não tenho a menor intenção de prejudicar a empresa que foi descredenciada. Tudo que ele fez na obra da avenida vai ser pago.
Continua a discussão? Os vereadores analisam, claro, estamos discutindo regime de urgência. Mais uma vez, eu gostaria de falar para os senhores uma dotação de indenização e restituição. Restituição não vai ser, porque restituição você vai restituir quando alguém te passou algum erário, algum recurso, né? Então, deve ser indenização. Se for indenização, não foi, pelo que eu vejo rápido, doutora Sandy, não é por um serviço prestado, porque se você prestou um serviço, você vai pagar por aquele serviço que você executou. Se for indenização, porque alguém errou em alguma coisa. Então, nós estamos indenizando alguém porque alguém... Nós vamos te indenizar a vereadora Sandy porque eu errei em alguma situação. Eu só espero que se alguém errou e mais uma vez não estiver pagando algo indevido para ter que indenizar alguém, o que já aconteceu, é que se faça um PRAD, né? Processo administrativo disciplinar, para se apurar quem errou, por que errou, como vai ser, porque senão está muito fácil. Hoje, na coisa pública, eu estive discutindo hoje com algumas pessoas, falando sobre algumas ações do poder público, Zé Galvão. Está muito fácil. De repente, algum servidor público ou algum gestor público, ele erra, o poder público, ele vem, ele comete um erro, comete uma falha, a prefeitura vem e paga. Né? Já aconteceu em Juara várias vezes. Porque alguém lá, eu sou responsável por alguma ação, eu erro, aí vou ter que indenizar alguém, vou ter que pagar alguém. Mas não é eu que vou pagar, é dinheiro público, né? É da população. Então alguém tem que ser responsabilizado, tem que chegar esse momento de alguém ser responsabilizado. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas já aconteceram. Em outros casos a gente já vê no estado de Mato Grosso, alguns municípios do estado de Mato Grosso que isso vem acontecendo. Então eu estou formulando uma lei ali de anticorrupção, mas meio que semelhante à lei federal, que é exatamente para isso. Eu acho que está na hora do poder público ele começar a penalizar as pessoas que erram, porque é muito fácil eu errar, Marquita, a prefeitura paga e eu saio bem, quem vai sofrer, quem está perdendo, é aquele pequenininho lá que precisa do sistema público de saúde, aquele que precisa, professora Marta, na escola, de uma creche. Então assim, porque a gente sempre fala em recursos aqui, mas como não é nosso, é 56 mil, é 1 milhão, então assim, eu errei, a prefeitura vai pagar e fica tudo bem, né? Então acho que tem que se fazer, a prefeitura tem que adotar esse procedimento, montar um prazo e ver quem errou, por que errou, e disciplinar a pessoa para que isso não venha a ocorrer. Porque a gente vê que está acontecendo aí várias ações nesse sentido. Continua a discussão, vereador Marquito?
Vereadores, eu estou vendo aqui o projeto. Vamos supor, eu vi uns vídeos do prefeito falando sobre o serviço da obra, que estava assim, que estava assado, estava assim, e julgando a empresa. E agora vem um projeto desse, a prefeitura tem que pagar dentro das ações. Quem é que está errado nessa história? Ou é a prefeitura ou é a empresa? Não dá para entender uma situação dessa, onde o prefeito falou que o serviço estava assim, sim, assado. E agora vem um projeto para indenizar a empresa. Quer dizer, então, que não é a empresa que está errada. Pelo projeto, é a prefeitura que cometeu o erro. Então, a gente tem que analisar. Tem versões, tem áudio, tem vídeos acusando a empresa. E agora a empresa tem que receber essa ação. Então, um trem muito complicado, sem explicação, né, Zé? A gente tem que tomar muito cuidado, né, vereadora Mônica? Porque uma hora sai umas conversas, outra sai outra, e agora vem um projeto aqui de indenizações. É isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado.
Vereadora Marta?
Senhor presidente, nós acabamos de derrubar dois regimes de urgência para poder analisar os projetos com mais calma. É bom que a gente lembre que regime de urgência diminui o prazo dos projetos nas comissões, mas eles tramitam em todas as comissões. Vai tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na Comissão de Finanças, Meio Ambiente, porque a gente está falando de uma obra de revitalização de uma avenida. Então, nós temos aí um prazo que não é tão curto assim. Né? Se a gente quiser estudar o projeto, é possível sentar e estudar. Até porque nós já derrubamos dois regimes de urgência agora. A comissão vai ter essa possibilidade. Quando eu digo que o projeto não é um projeto difícil, presidente, é no sentido que você pode sair daqui, sentar lá na prefeitura com o executivo municipal, com o financeiro, e ele vai te explicar o que realmente aconteceu. É muito diferente do projeto da comissão ali de desenvolvimento, que você vai analisar, comparar modelos de outros municípios, de como são feitos, que é um estudo mais teórico. Esse projeto de abertura de crédito é sentar com o executivo municipal, com o secretário de finanças, com a contadora, entender o processo e com o engenheiro, inclusive, que sabe melhor do que ninguém. Então, é nesse sentido que eu falo que é um projeto mais fácil para a gente analisar. Tem muito a ver com sentar com o Executivo Municipal.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Gostaria só de pedir aos colegas vereadores para a gente dar andamento e rapidez aí. Nós estamos aqui tentando votar só o regime de urgência. Vamos aprovar esse regime de urgência e a comissão vai analisar. Vai sentar com o secretário, sentar com quem quer que seja, com o senhor prefeito, e ele vai explicar para a comissão. Se a comissão analisar indevido essa questão de abertura de crédito, na próxima sessão, onde for votado, a gente recusa. Agora, vamos aprovar o regime de urgência para dar andamento e serenidade.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, o regime de urgência, na verdade, do projeto de lei municipal 056-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável ao regime de urgência, pronuncie favorável. E quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Luciano?
Favorável.
Esse presidente vai ser favorável ao regime de urgência, porque nós temos a sessão, está muito curta. É um projeto, como disse a vereadora Marta, ele não é muito burocrático. Embora eu veja que existe um projeto complicado, mas os senhores das comissões têm um prazo. Aprovando o regime de urgência, ele será em uma única votação, ele tem que ser aprovado ou reprovado. Então, eu também vou votar favorável. Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Contrário.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Leto Martins?
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 056-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 544-2021, referente ao requerimento 046-2021.
Processo número 544-2021. Interessados, todos os vereadores, assunto requerimento 46-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência, dispensa os pareceres das comissões permanentes, a resolução 16-2021, que autoriza a mesa diretora da Câmara de Juara a doar bem de sua propriedade à Secretaria Municipal de Administração.
Está em, está em única discussão o regime de urgência, o requerimento 046-2021. O mesmo está solicitando aqui o regime de urgência e dispensa dos pareceres. Eu vou colocar a discussão do regime de urgência e da dispensa dos pareceres numa só discussão. Depois a gente coloca em votação. Se os senhores quiserem e for aprovar, eu posso colocar também em uma única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado, então, está em única discussão, requerimento 046-2021. Só informo aos senhores vereadores e a você, cidadão joanense, que nós estamos solicitando aqui o requerimento da dispensa dos pareceres e o regime de urgência. É uma resolução da mesa diretora, que é para doação de um patrimônio da Câmara Municipal de Juara para a Prefeitura. Os vereadores, os nove vereadores solicitaram aqui a nós que fizessem, nós adquirimos um novo veículo para a Câmara, uma caminhonete, e nós temos um prisma. Então, esse prisma vai ser devolvido, aí vai ser doado para a Prefeitura e para a Secretaria Municipal de Esporte. E a gente está solicitando regime de urgência, porque já tem um ofício da Secretaria de Esporte solicitando um veículo para dar assistência no esporte, no jogo que vai ter, acho que em Sinop, dia 10, 11 e 12. Então, se a gente já resolver isso aqui, já passa o veículo para eles, aí a Prefeitura já tem autonomia no seu veículo. Continua a discutir o requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 046-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Lembrando que está em votação, uma única votação, regime de urgência, dispensa dos pareceres, embora aqui aprovado pelos senhores, uma única votação. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. O vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 046-2021, requerendo a tramitação, regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 016-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 534-2021, referente ao projeto de resolução 016-2021.
Processo 534-2021, interessar a mesa diretora. Assunto, projeto de resolução 16-2021, que autoriza a mesa diretora da Câmara de Juara a doar bem de sua propriedade à Secretaria de Administração de Juara.
Está em única discussão o projeto de resolução 016-2021. Eu, mais uma vez, informo aos senhores vereadores que é o que nós falamos agora, há pouco, do requerimento. O projeto de resolução 016-2021, que é a doação do veículo Prisma para o município de Juara, vai ser direcionado então à Secretaria de Esporte do município. Continua a discussão, vereadora Sandy.
Aqui tá falando que vai para a Secretaria de Administração, é de praxe fazer isso? Depois eles mandam para a Secretaria de Esporte?
Sim.
Só essa é a minha dúvida, obrigada.
É que todo o patrimônio, ele é doado, ele tem que ser todos, independentemente, encaminhado para a Secretaria de Administração. E lá depois, a administração, porque é ela que mexe com o patrimônio, né? E ela que faz essa transferência para as secretarias. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 016-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 016-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 547-2021, referente ao requerimento 047-2021.
Processo número 547-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento 47-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa os pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 17-2021, que altera a resolução número 190, de 20 de janeiro de 2021, que fixa o calendário das sessões ordinárias.
Informo aos senhores vereadores que o requerimento está solicitando também o regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões. Eu vou colocar em votação os senhores para que realizar apenas uma discussão do regime de urgência junto com a dispensa dos pareceres e também a votação em uma única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifesta. Então, aprovado o requerimento 047 da forma de discussão e votação. Portanto, então, está em única discussão o requerimento 047-2021. Eu gostaria só de salientar, claro que todos os vereadores estão assinando também esse requerimento. A você, cidadão juarense, É porque nosso calendário das sessões, elas são aprovadas no ano anterior. E a nossa sessão, ela seria no dia 13 de dezembro. Como 13 de dezembro é ponto facultativo, dia 14 é o aniversário da cidade, que é feriado municipal. Então, nós estamos transferindo com esse requerimento, com autorização do plenário, a sessão para o dia 15 de dezembro. 6, 15 e 20 de dezembro. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 047/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. E quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 017/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 546/2021, referente ao projeto de resolução 017/2021.
Processo número 546/2021, interessada mesa diretora. Assunto, projeto de resolução 17/2021, que altera a resolução número 190 de 20 de janeiro de 2021, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2021.
Está em única discussão o projeto de resolução 017/2021. Informo aos senhores vereadores e a você, cidadão joanense, que está nos acompanhando nesse momento, que esse projeto de resolução 017/2021, estamos alterando, então, a data da sessão do dia 13 de dezembro para o dia 15 de dezembro, devido ao feriado municipal e feriado ponto facultativo em referente ao aniversário do município de Juara. Continua a discussão, e não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 017/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de resolução 017/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 548/2021, referente ao requerimento 048/2021.
Processo número 548/2021, interessados todos os vereadores, assunto requerimento 48/2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 25/2021, que concede título honorífico de cidadão juarense.
Está em única discussão, antes de colocar em discussão, na verdade, o requerimento 048/2021, mesmo está solicitando a dispensa dos pareceres das comissões permanentes. É isso mesmo, só dispensa os pareceres, né? Quem for favorável, está em única discussão o requerimento 048/2021. Esse requerimento nós estamos solicitando porque nossa sessão, a próxima sessão é dia 15, e provavelmente o governador do estado de Mato Grosso estará aqui no dia 14. Então, como o governador tem auxiliado Juara com algumas liberações de alguns recursos, e ele estará aqui participando com nós das festividades do aniversário da cidade, visita em obras, e é de praxe todas as câmaras municipais, quando recebe a visita do governador, um governador que quando tem se colocado à disposição do município, igual o governador Mauro Mendes tem colocado, com doação de veículo e liberação de recursos, aí da rodovia do Jaú, enfim, outros recursos para o município de Juara, então nós estamos solicitando esse requerimento para aprovação, porque a nossa sessão será após a vinda do governador. Continua a discussão, requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 048/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 048/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 545/2021, referente ao projeto de decreto legislativo 025/2021.
Processo 545/2021, interessados todos os vereadores. Assunto, projeto de decreto legislativo número 25/2021, concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 025/2021. Mais uma vez, gostaríamos só para informar e deixar registrado, estamos aqui aprovando neste momento, se assim for aprovado, o título de cidadão juarense ao governador do estado de Mato Grosso. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira... E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 025-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereadora favorável?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 025-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 465-2021, referente ao projeto de lei municipal 049-2021.
Processo número 465 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 49 de 2021, que institui a política municipal de práticas integrativas e complementares no SUS de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 049-2021. Vereadora Sandy.
Como o presidente disse, nós já aprovamos esse projeto em primeira votação. As práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente. Então, basicamente, esse é o conceito do que são as práticas integrativas. O município de Juara, a Secretaria de Saúde especificamente, está capacitando servidores públicos para trabalhar com essas práticas integrativas. E quais são elas? Por exemplo, algumas delas aqui: medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterápicas, florais de Bach, aplicação desses florais de Bach, terapia comunitária integrativa, auriculoterapia e ventosa terapia. É um meio de tratar a saúde também, na verdade, mais do que tratar, prevenir a saúde, o adoecimento. Então, nós estamos aí pedindo a aprovação desse projeto, que inclusive surgiu de uma viagem que nós fizemos até Cuiabá. Visitamos a URPIC de Cuiabá, onde nós conhecemos a Farmácia Viva, onde tem mais de 27 tipos de plantas que eles distribuem para as unidades básicas de saúde. E também onde nós vimos serem realizadas essas práticas aí, como, por exemplo, a auriculoterapia, que é feita através de um grão de mostarda na orelha das pessoas e que também gera um resultado surpreendente. Então, eu peço a colaboração de todos os colegas para a aprovação desse importante projeto, que, na verdade, já é uma prática autorizada pelo SUS há muito tempo e que agora está vindo para Juara. Obrigada.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 049-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 049-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 487-2021, referente ao projeto de, projeto de lei do Legislativo 033-2021.
Processo número 487-2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora doutora Mônica Costa, vereadora Marta Dalpiaz. Assunto, projeto de lei do Legislativo 33-2021, que declara de utilidade pública a Associação Anjos do Amor.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 033-2021. Vereador Luciano.
Senhor presidente, esse projeto de lei, nós já fizemos a primeira votação. A Associação Anjos do Amor é uma associação constituída que está legalizada no município de Juara, com uma participação maciça da sociedade, de pessoas como a Patrícia Machado, que é uma pessoa que faz um tratamento contra o câncer, da Nagê, do Ferrinho, várias outras pessoas que participam, sempre da Loege, com várias ações sociais no intuito de arrecadar fundos para ajudar nas despesas e na manutenção de vários pacientes do município de Juara fazerem o seu tratamento contra essa terrível doença em Barretos. Nós sabemos da participação e também das diversas mobilizações que o município de Juara faz para auxiliar o Hospital do Câncer de Barretos, que tem recebido nos momentos que nós precisamos os pacientes de Juara para fazerem esses tratamentos lá. Então, essa associação, como ela já tem uma participação dentro da sociedade, nós, tornando ela de utilidade pública, num futuro próximo, nós também poderemos fazer com que o município de Juara possa fazer convênios através do Poder Executivo, viabilizando ainda mais recursos, facilitando a vida das pessoas que fazem esse tratamento tão doloroso que é o câncer em Barretos. Agradeço os colegas por acertarem serem coautores desse projeto e peço mais uma vez a aprovação, porque é uma causa muito nobre e importante para a população de Juara.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, assim como o vereador Luciano acabou de dizer, realmente uma instituição que merece todo carinho, todo respeito e atenção. E a gente fazendo essa aprovação dela, colocando essa instituição como de utilidade pública, com certeza o poder público daí, né, vereador Santos, vai poder ajudar de maneira financeira a partir dessa aprovação. Tendo em vista, por exemplo, que a gente tem nossas emendas para o ano que vem e alguns de nós, de repente, ou todos, podemos colocar alguma ajuda para essa instituição, se ela aprovada for com essa questão de utilidade pública. Então, assim, também concordo com o vereador Luciano e peço aos colegas vereadores que aprovamos essa alteração.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 033-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington Martins?
Favorável.
Portanto, aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 033-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 488-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 034-2021.
Processo 488-2021, interessados, vereadora Marta Del Piazza e vereador Luciano Oliveto. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 34/2021, que altera o caput do artigo 5º da Lei Complementar 182, 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a regularização de lotes urbanos com edificações consolidadas no município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 034/2021, vereadora Marta.
Senhor presidente, na verdade, esse projeto, ele nasceu lá em 2020 com um projeto de lei do próprio presidente, né, que tinha o objetivo de regularizar o desdobro de terrenos nessa parte central da cidade, para que a gente possibilitasse ao cidadão juarense que regularizasse a documentação dos seus terrenos, que passaram por desdobro. Depois nós fizemos uma emenda e ampliamos para toda a cidade e a lei ela vigorou até julho de 2021. Como nós sabemos que vivemos aí um tempo difícil de pandemia em que as pessoas tiveram muitas dificuldades financeiras, chegou até a mim e o vereador Luciano que havia uma procura muito grande no setor de engenharia da prefeitura por esse tipo de regularização. Então optamos por ampliar o prazo da lei até dezembro de 2022, como fizemos com a lei de regularização de construções fora dos ditames do plano diretor. O que a gente gostaria é que a população se atentasse a esse prazo da lei e fosse buscar a regularização dos seus terrenos, porque a lei ela se extingue em dezembro de 2022 e aí provavelmente já teremos um plano diretor todo revisado, que não vai mais permitir esse tipo de prática. Então é interessante que as pessoas busquem, né, o setor de engenharia a partir da aprovação da lei, que eu acredito que os colegas vão aprovar, para que elas tenham esse período aí para regularizar os seus terrenos, o desdobro de terrenos que estão fora das conformidades do plano diretor.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 034-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 034-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 489-2021, referente ao projeto de resolução 015-2021.
Processo 489-2021, interessada mesa diretora. Assunto, projeto de resolução 15-2021, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara a doar bens de sua propriedade à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Juara.
Está em única discussão o projeto de resolução 015-2021. Só informo aos senhores vereadores e a você, cidadão Joanete, também o outro projeto de resolução, da mesma forma que esse foi aprovado anterior do Prisma, embora isso aqui seja fazendo devolução de alguns bens patrimoniais para a Prefeitura Municipal de Juara. Esses bens, esses que não estão sendo de utilidade aqui para o Poder Legislativo Municipal de Juara. Temos aqui dois ar-condicionado, bebedouro, calculadora científica, 12 CPU... um liquidificador, uma mesa de som, três snowblake e uma poltrona giratória. Continua em discussão, projeto de resolução. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 015-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 015-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 479-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 005-2021.
Processo 479-2021, interessado vereador Léo Boia. Assunto, projeto de decreto legislativo número 5-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 005-2021. Esse projeto de nossa autoria, nós estamos dando aqui os títulos cidadão juarense ao nosso ex-servidor, ex-radialista e professor do município de Juara, que é autor de um livro, aqui, Aparecido Cido Silva, acho que todo mundo conhece, uma grande pessoa que tem prestado um valoroso serviço para o município de Juara. Então, nada melhor que reconhecer esse grande Cido Silva. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 005-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo 005-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 485-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 006-2021.
Processo 485-2021, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de decreto legislativo número 6-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 006-2021. Vereadora Sandy.
Vou ser bem breve também, como o vereador Léo, o presidente Léo foi. O Valdezon Rodrigues Saldanha, ele trabalha na Secretaria de Saúde. Ele esteve ao lado do meu avô Zé Paraná durante toda a vida dele, né? Desde o momento que eles se conheceram, na verdade. Tendo acompanhado, inclusive, para o Acre, quando ele decidiu colonizar aquela região. E trabalhado ali, lado a lado, juntamente com o meu avô Zé Paraná. E ali na Secretaria de Saúde, ele não é servidor concursado, ele é contratado e passa prefeito, entra prefeito, sai prefeito e ninguém quer mandar ele embora, graças a Deus, porque ele vem fazendo um excelente trabalho ali. Fui conversar também com servidores, longe da presença dele, para ouvir o que eles tinham a falar a respeito dele. E ele foi muito elogiado. Inclusive, o que eles falaram aqui foi o seguinte, ó, sua equipe de trabalho disseram que Valdezon é uma pessoa muito dedicada, responsável, acessível, honesta e o consideram fundamental para o bom andamento dos trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde de Juara. Então, é com muita honra, com muito orgulho que eu dedico esse título de cidadão juarense ao Valdezon Rodrigues Saldanha,
conhecido como Tilson.
Continua a discussão, projeto de decreto legislativo. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 006-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Então, em única votação, o projeto de decreto legislativo 006-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 484-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 007-2021.
Processo número 484-2021, interessado vereador Eduardo Box. Assunto, projeto de decreto legislativo 007-2021, concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 007-2021, vereador Eduardo Box.
Eu vou ser breve, o professor Antônio Marcos, professor Marquinhos, lá da Escola Oscar Soares, professor de Educação Física, onde ele está há 15 anos já lecionando na nossa cidade, e ele também é um motivo de representar todos os professores de Educação Física da nossa cidade, que vem empenhando um grande papel na sociedade também, com o desenvolvimento do esporte.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 007-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Então, em única votação, o projeto de decreto legislativo 007-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 478-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 008-2021.
Processo 478-2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo número 8-2021, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 008-2021, vereador Heraldo Marquito.
Olá, vereadores. Esse é o professor Luiz Eduardo, quem acho que todos já conhecem ele, já foi candidato a vereador por duas vezes, professor de mais de 20 anos na nossa região. Já deu aula para mim, já deu aula junto com meu irmão nas escolas municipais. É uma excelente pessoa aí, excelente pai de família. Uma pessoa bem conhecida na cidade aí, que merece aí estar recebendo esse título de professor aí.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 008-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo 008-2021 em única votação. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 480-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 010-2021.
Processo número 480-2021, interessada vereadora doutora Mônica Costa, assunto projeto de decreto legislativo número 10-2021, que concede título honorífico de cidadã juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 010-2021, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, bom, vou ser breve, estou propondo aí esse título de cidadã juarense para minha tia, a tia Ruth, para quem não conhece, é a Ruth Lito Pojmola. A Ruth, ela chegou aqui em 81, né, com seus 19 anos de idade. Ela trabalhou aí como doméstica, trabalhou como babá, me referindo também, para quem não conhece, né, filha da Dona Maria, a minha avó, e o seu Esmeraldino Costa, né, falecido, o guardinha ali do Oscar Soares, como ele ficou, né, ficou conhecido. Então, a tia Ruth, ela chegou aos 19 anos, trabalhando aí como doméstica, babá. Depois de um tempo, trabalhou como doméstica também na São Miguel Autopeças. Ali ela começou a ser vendedora e hoje ela tem ali o Pojmola Dois Irmãos. Então, assim, a minha tia, como eu acho que todos na família devem ter, toda a família tem briga, né? Sempre tem uma discussãozinha. E ela é aquela que sempre tenta nos aproximar, né? Quando um tá de mal com o outro, ela vem, não, mas tem que conversar. Então, ela é a mais velha, é a filha mais velha, e tem esse coração enorme, tem três filhos, conseguiu chegar aí num patamar, numa situação boa, conseguiu construir e educar os seus filhos, hoje tem seus netos. Então, é uma grande felicidade para mim estar podendo homenagear uma pessoa da minha família que lutou tanto para conseguir chegar onde chegou com trabalho e honestidade.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 010/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo 010/2021 em única votação. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 481/2021, referente ao projeto de decreto legislativo 011/2021.
Processo 481/2021, interessado, vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto, decreto legislativo número 11/2021, concede título honorífico de cidadã juarense da Outras Providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 011/2021. Vereador Marquito.
Boa noite, colegas vereadores, mais uma vez. Esse aí é da dona Irene. Para quem conhece, a dona Irene Batista, ali de Águas Claras, lá daquele boteco, lá daquela lanchonete, frente da escola. No fundo da escola, é uma excelente pessoa, excelente amiga, uma excelente mulher querida ali da distrito de Águas Claras. Tem suas famílias, seus filhos, sua filha, seus netos. Nada mais justo que a gente estar homenageando ela com esse título cidadão juarense. Há tantos anos que ela mora aqui em Juara, uma das bravadoras da região, lutou junto com seu finado esposo, junto com seus filhos. Nada mais justo do que estar homenageando ela pelo tempo da cidade, pela sua bravura de estar na nossa cidade.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 011/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo 011/2021 em única votação. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 483/2021 referente ao projeto de decreto legislativo 012/2021.
Processo número 483/2021, interessado vereador Luciano Oliveto, projeto de decreto legislativo número 12/2021, concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 012/2021, vereador Luciano Oliveto.
Bom, acredito que escolher uma pessoa para receber um profissional da educação, em primeiro lugar, receber esse título, professor Elaine Silvana de Matias Alves, que é uma pessoa que teve a sua contribuição educacional e também de vida no município de Juara. Eu escolhi a professora Eleni Jung Damasceno, que tem uma história com a Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra, uma excelente alfabetizadora, uma professora que contribuiu aí para o legado, várias pessoas hoje que estão formadas, trabalhando no nosso município, foram alfabetizadas por ela. Sem falar num ano que o município de Juara recebeu um prêmio internacional, em que inclusive a TV Globo veio no município de Juara para poder prestigiar a maneira como os projetos pedagógicos eram desenvolvidos aqui no município, inclusive graças ao trabalho da professora, junto com seus colegas de trabalho, conseguiram conquistar diversos prêmios aí para a Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra. Então eu fico muito agraciado ter a oportunidade de ser vereador e poder fazer essa indicação. Espero que os colegas vereadores aprovem, porque com certeza essa professora escreveu uma belíssima trajetória na escola, na história educacional do município de Juara, e com certeza esse título é uma homenagem que vai aí destacar ainda mais e fazer parte de um currículo aí com chave de ouro.
Continua a discussão? Bem, Luciano, claro que todos os títulos, todas as pessoas que estão sendo agraciadas nesse momento são muito bem merecidos. Eu destaco aqui, Luciano, também a professora, essa foi minha professora também, tá? Foi. Essa é uma das professoras que eu mais lembro dela. Gostei muito da professora. Sabe aquela professora, Marta, que ela, quando você é criança, ela cativa você? Essa professora me cativou muito. Então, assim, muita gente boa demais, essa professora, inclusive ex-esposa, né, do finado Bigode. A professora realmente merece. Parabéns, Luciano, pela indicação desse título. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 012/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o projeto de decreto legislativo 012/2021 em única votação. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 482/2021, referente ao projeto de decreto legislativo 013/2021.
Processo 482/2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo 13/2021, concede título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 013/2021, vereador Heraldo Marquito.
Seus vereadores, mais uma vez pedir a colaboração de vocês para estar votando nesse projeto. onde eu quero dar instituto cidadão juarense. Sou José Pinheiro Magalhães, mais conhecido como seu Zequinha. Ele tem um sítio ali, próximo à Serraria do Nando, onde ele mora há muitos anos ali, chegou em Juara aí, entregando leite em residência com a sua carrocinha, assim que eu conheci ele, meus 12 anos de idade, onde o seu Zequinha é uma pessoa muito alegre, muito feliz, uma excelente família, sempre batalhou, sempre lutou também, um dos bravadores da nossa região. Nada mais justo aí do que estar homenageando o seu Zequinha com esse título cidadão juarense, pela sua bravura, pelo seu tempo que ele está na nossa cidade.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 03-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o projeto de decreto legislativo 03-2021 em uma única votação. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento a artigo 141 da resolução 123 de 2011. Neste momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população que nos assiste no Facebook e nos escuta pela rádio Tucunaré e vocês que estão presentes. Senhor presidente, gostaria de mais uma vez solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício. Gostaria que o vereador Zé Galvão assine junto comigo. Ali na estrada Jaú Madeira, na curva ali, precisa a prefeitura fazer um trabalho ali, jogar um material, um cascalho, né, Zé Galvão? Para que os caminhões ali possam trafegar melhor entrando na rodovia, onde fica muito perigoso para os caminhões, principalmente das empresas que tem ali. Precisa ali a prefeitura fazer um trabalho ali, um aterro, para facilitar para aqueles veículos, não só caminhões, como motos, carros, facilitar para estar entrando ali na rodovia. Também gostaria de fazer um ofício à Secretaria dessa Casa, onde uma ponte está ruim. Gostaria que o vereador Wellington assinasse junto comigo. Próxima fazenda Mandaçaia, próxima balsa. Aquela ponte está ruim, inclusive teve que levar cavalete daqui para estar sinalizando aquela ponte, onde a ponte está muito perigosa, chegando quase próxima à fazenda também. Também, senhor presidente, gostaria desde já cobrar também a urgência e também a emergência logo no começo do ano aí, do prefeito mandar para nós o projeto sobre as nossas emendas impositivas para estar pagando sobre o recurso lá do pessoal de Águas Claras do asfalto da 338. Tivemos final de semana na festa do leilão lá, muito produtivo. Foi leiloado todas as cabeças de gado e todos os artesanatos doados pelos indígenas lá. Quero desde já parabenizar Diego e Douga, o pessoal da AMPRAC, da Associação de Águas Claras, e a todos, pequeno e grande agricultor, que ajudou, que doou, aos indígenas também, que ajudou nessa parceria aí, onde vendeu aí 270 cabeças de gado, e graças a Deus foi bem vendido. Isso tudo para ajudar essa rodovia 338. Também, senhor presidente, o senhor mandou um ofício para mim sobre respeito à água de Juara, pessoal de Águas Claras. Eu estava lá esse final de semana, lá na fazenda, e depois na volta passei ali em Águas Claras. E toda vez que a gente vai em Águas Claras e para norte, os moradores reclamam do cloro na água e também de estar algumas taxas muito caras. Inclusive, eu, o vereador Luciano, já mandamos esse ofício para o prefeito desde setembro, esse baixo assinado, onde o prefeito ficou de fazer um projeto para dar adequando ali de 10 mil litros para 15 mil litros, né, vereador Luciano? Mas até agora nada, o prefeito não manifestou em nada, não sei o que está acontecendo. Inclusive, eu vou ter que oficializar aí a prefeitura em alguns pontos de algum servidor que a gente sabe que chega 10 horas lá para trabalhar. Eu vou estar amanhã já oficializando o prefeito em alguns pontos para a gente dar mais ligeireza nesses projetos. Tem um projeto que eu também solicitei da prefeita sobre do Parque Kennedy, da praça lá que vai por nome do finado Paulo Beco, também até agora não chegou nessa casa, então a gente precisa ver como é que está funcionando o sistema da prefeitura. Também sobre o respeito da água, quando o prefeito fez essa concessão, prorrogou, antigamente, quem era vereador do passado, o Léo e a Marta, o prefeito, para comprar uma caneta, ele reunia todos os vereadores, mas na prorrogação da água de Juara, ele não fez isso, prorrogou, contratou uma empresa com dispensa de licitação para fazer a visibilidade econômica do município, sem dispensa de licitação. Dispensa de licitação, não foi feita licitação, contratou uma empresa onde fez essa visibilidade do município para a prefeitura, e a prefeitura prorrogou para 2060 essa prorrogação de prazo da concessionária Água de Juara.
Então isso é um erro muito grave do prefeito, ter contratado uma empresa sem licitação. Isso aí o Ministério Público já está investigando. A ANACO é um grupo de inteligência do Ministério Público, a mesma que apurou a situação do prefeito de Cuiabá, está investigando a prefeitura de Juara, e com fé em Deus, logo, logo, teremos resultado positivo. Só isso, obrigado.
Nosso vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas. Deixa eu ligar o microfone, né? Com licença para tirar minha máscara, não aguento mais usar isso. E é sobre exatamente o ato de usar máscara que eu vou falar com a população hoje. Juarense, hoje eu não vou chamar a atenção do prefeito Carlos Sirena em nada. Eu vou parabenizar a gestão Carlos Sirena em nome da servidora Maquilane, que é coordenadora de vigilância epidemiológica, que nesses últimos 2 anos tem trabalhado intensivamente no controle dos casos e monitoramento dos pacientes diagnosticados com Covid-19 no município de Juara. O município tem caminhado muito bem no enfrentamento à Covid-19, especialmente no que diz respeito à vacinação. Nós temos hoje uma informação do Ministério da Saúde, do Governo Federal, sobre a situação de 92,5% de redução nos casos de morte por Covid-19 no Brasil. Um momento muito importante para todos nós. Há vários dias o estado do Mato Grosso não registra mais mortes por Covid-19, os índices de internação diminuem a cada dia, assim como no município de Juara. O único problema que nós temos enfrentado no município é que outras cirurgias e exames que a gente precisa fazer a nível de estado estão comprometidos, porque ainda a gente demanda de uma atenção que precisa ser dada à situação da Covid-19. E quero registrar aqui o problema que nós, população juarense, eu enquanto cidadão estou enfrentando, no sentido de pessoas estarem recusando se vacinar no nosso município. E essas mesmas pessoas que estão se recusando a vacinar estão ocupando os leitos dos nossos hospitais. Mais uma vez, ocupando a mão de obra e sacrificando os servidores públicos que estão cansados dessa pandemia e que as vacinas já se mostraram extremamente importantes e eficientes contra os casos de sintoma grave da Covid. Nós sabemos que todas as vacinas que nós usamos no Brasil são vacinas de uso emergencial. Nós sabemos que um vírus ele não vai se extinguir da face da Terra, ele vai continuar. O problema é que nós temos uma maneira inteligente de lidar com ele, que é com a vacinação, e infelizmente uma parcela da população juarense ainda não entendeu a necessidade de se vacinar. Se você não quer se vacinar por você, vacine pelos outros, pelas pessoas que você ama. É muito triste nós ainda termos que ver casos de intubação de paciente que por algum motivo, que são os mais diversos possíveis, se recusam a vacinar. E aí, vereador Zé Galvão, a gente escuta ainda, olha, fulano vacinou e está internado. Nós pegamos o cartão do SUS do paciente, o CPF do paciente, lançamos no Sistema Nacional do SUS e lá a gente encontra a mentira, que a pessoa não se vacinou. Então eu peço à população juarense que a gente melhore. Hoje o município tem capacidade de vacinar as 32.970 pessoas que estão aptas a receber vacina. Entretanto, da primeira dose, a gente atingiu um número positivo, que é um número parecido com o do governo federal, que é 71,8% da população, 23.687 cidadãos e cidadãs juarenses tomaram a primeira dose da vacina. Entretanto, nós já temos uma capacidade de vacinação parecida para a segunda dose e apenas 17.256 pessoas de 32 mil voltaram para tomar a segunda dose, porque diz que dá febre, diz que dá uma dorzinha. Aí eu pergunto para vocês, gente, é muito melhor você às vezes sentir um leve sintoma, uma dor de cabeça, alguma coisa, ou é depois você ficar aí implorando para conseguir uma vaga de UTI no município de Juara? Então eu sei que a população de Juara é uma população aberta a mudanças, e eu peço aos colegas vereadores, eu peço às autoridades, eu peço às lideranças religiosas, eu peço aos professores, formadores de opinião, que incentive a população de Juara a se vacinar. para que a gente não seja o responsável por construir uma nova variante, assim como aconteceu em Manaus e assim como está acontecendo na África do Sul. Vacine, população. Temos vacinas disponíveis.
Próximo vereador escrito, vereador Eduardo Box. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereadora doutora Sandy.
Peço mais uma vez para retirar a máscara, para eu poder falar, ficar mais fácil para eu falar. Eu vou continuar fazendo as indicações que eu tinha começado no pequeno expediente, e eu estava falando sobre essa indicação 038 de 2021, que surgiu no Banco de Ideias da Câmara Municipal de Juara. Você, cidadão juarense, que nos acompanha agora pelo Facebook e para os que nos acompanharão amanhã pela Rádio Tucunaré, saibam que existe essa ferramenta no site da Câmara. Basta entrar lá, colocar seu nome, seus dados e relatar a sua ideia de projeto de lei ou de ações que devam ser desenvolvidas no nosso município. Então, essa indicação aqui ela surgiu de lá, foi protocolada pelo cidadão Georges Mariano, que é contador aqui no município. E qual é a sugestão que nós estamos fazendo ao Executivo Municipal? Para que eles elaborem um projeto de lei complementar para padronizar a determinação do valor venal no nosso município, pois este fator colocaria todos os munícipes em grau de igualdade. O que acontece? Hoje podem ter duas casas do mesmo padrão, no mesmo bairro, uma do lado da outra. Uma nunca foi vendida, ela continua com o mesmo valor venal. Então, o IPTU é X. A outra, ela foi financiada, foi vendida, comprada, foi escriturada e tudo mais, e o valor venal na prefeitura mudou, agora ela vale 2X. E aí a pessoa que tem o mesmo padrão de casa tem que pagar o IPTU diferente da outra ali, que é sua vizinha, né? Um IPTU maior. Então, a gente está pedindo aqui nessa indicação que seja revisto essa maneira como é cobrado o IPTU hoje. Certo? Já estou também em conversa com o Executivo para que eles apresentem um projeto de lei nesse sentido. A outra indicação é a 041 de 2021, que também surgiu do Banco de Ideias. Essa foi protocolada pelo cidadão Claudemir Fernandes da Silva. E aqui, o que, que ele solicita? Desculpa. Solicita a elaboração de projeto de lei objetivando a revisão anual do acervo de leis e decretos municipais para fins de interesse público e as devidas alterações ou adequações. A gente sabe que nós temos muitas leis inúteis, que não fazem mais sentido e que não existem, não tem mais necessidade de existir. Então, o que ele está pedindo aqui é uma revisão anual do acervo de leis. E isso aí a gente pode também pedir para o Executivo montar uma comissão, talvez o Legislativo mesmo, presidente? O Legislativo pode fazer essa revisão? Certo. Pode ser o prefeito também. Então, a gente está fazendo essa indicação para o prefeito do município. Aqui também eu estou fazendo uma outra indicação, que é a 040 de 2021, que ela vai para a Secretaria de Agricultura, que eu estive pesquisando, recebi algumas orientações também de algumas pessoas que estão cultivando a fruta pitaia. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma fruta extremamente saudável, cheia de vitaminas, que fortalece o sistema imunológico, dentre outras funções. Além disso, ela é extremamente rentável. O quilo da pitaia pode ser vendido até R$ 40 o quilo da pitaia. E isso varia dependendo da época do ano e do local. Então, eu estou fazendo uma indicação para que a Secretaria de Agricultura crie um programa, um projeto, alguma campanha que estimule o cultivo de pitaia aqui no nosso município. Em Itabaporã já estão cultivando, ganhando dinheiro com isso, os pequenos agricultores. Em Juína também já estão trabalhando. Então, é isso. Essa é a indicação. E aqui eu também estou fazendo a indicação 039 de 2021, como eu disse para os senhores e senhoras que nos assistem, existem muitas leis inúteis e a lei 2.722 de 2018 está sendo uma delas, porque essa lei veio para criar o Conselho Municipal do Esporte e o Fundo Municipal do Esporte, mas até hoje nós não estamos vendo esse conselho funcionar. Então, eu estou fazendo uma indicação aqui para o Executivo para que ele faça cumprir essa lei, a 2.722, coloque esse conselho para funcionar e comecem a arrecadar aí, recursos para o fundo municipal, que inclusive, se eles cadastrarem o fundo no, na Receita Federal, a nível federal, eles conseguem, inclusive, recursos de imposto de renda para serem destinados para ações que fortaleçam o esporte no nosso município. É isso. Eu agradeço e tenham todos uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas que nos assistem através do Facebook, através da Rádio Tucunaré amanhã. Presidente, eu só queria lembrar aqui o pessoal da viagem que a gente fez semana atrasada em Cuiabá, que foi muito produtiva, né? Que é a escola técnica, que é um sonho de Juara, que eu acredito que para o ano que vem será realizado. E também o bairro Cruzeiro do Sul, que é um sonho também, vai ser realizado. Apesar que Cruzeiro do Sul, eu queria pedir oficializar a nossa diretoria para... a nossa secretaria, perdão, para fazer um ofício para o nosso chefe de obra, Salvador, para fazer um paliativo, que tem pessoas lá que já não estão conseguindo entrar dentro de casa. Então, fazer um ofício para o Salvador, para fazer uma correção lá para a gente, fazendo favor. E também eu queria fazer um ofício para o prefeito, para saber as condições que está hoje Alvorada, porque fizeram pela metade o asfalto, não acabou, faltou meio fio. Então eu queria um ofício para a Alvorada também, para saber em que condições está o serviço da Alvorada, se caba ou não caba, para o nosso prefeito dar uma explicação, para a gente poder falar para a população, porque eles cobram a gente e a gente tem que cobrar alguém. Então, infelizmente, sobrou o prefeito e a gente precisa do ofício para estar cobrando dele e dando explicação para os nossos eleitores. E meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste por meio das redes sociais e também que vai nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré. Eu só queria reforçar ao Executivo Municipal a minha preocupação cotidiana, que inclusive eu já oficiei ao Executivo, na questão do trânsito na Avenida Rio Arinos. Nós sabemos que a avenida está em obras, mas mês de dezembro é um mês de movimento muito grande no centro da cidade e o que a gente tem visto é um verdadeiro caos, né? Os carros estacionando em todos os lugares, não existe mais faixa de pedestre, o pedestre está correndo riscos ali porque não há nenhuma norma mais vigente. E é preciso que o Executivo olhe com carinho e organize o mínimo possível para que a gente possa ter aí um final do ano sem algum tipo de acidente no centro da cidade. A minha preocupação, ela existe desde o momento que a obra se iniciou, porque não é possível a gente começar uma obra da magnitude que é a transformação dessa avenida sem sinalização, né? Nós temos idosos, crianças que circulam pela parte central da cidade e ali virou um circo dos horrores, né? Se estacionando em todos os lugares, eu não sei quem é que diz que podia estacionar próximo ao canteiro, porque nós não tínhamos esse estacionamento. Teremos quando a obra for concluída, mas o que a gente viu ali, o que a gente tem visto cotidianamente é um caos, né? Então é importante que o Executivo Municipal olhe para isso e tente sinalizar para que a gente tenha, né, pelo menos uma tranquilidade para com os nossos pedestres ali, aqui na parte central da cidade, né? Quero reforçar também a fala do meu colega Luciano sobre a questão da vacinação. É importante que as pessoas se conscientizem que a vacina é o caminho para que a gente se proteja dos males que essa doença já causou em tantas famílias. Nós falamos aqui no relatório do número de mortes em Juara e de tantos internados, e a gente não quer mais passar por isso. Eu, pelo menos, não quero viver isso novamente, porque o que causou a todos nós foi preocupação, medo, né? E o prejuízo incalculável para as crianças que não puderam frequentar a escola. Então, o caminho é a vacinação. Eu espero que as pessoas se sensibilizem da importância de tomar a segunda dose aí, que os nossos números são muito baixos, né? E comemorar, né, presidente, a aprovação do nosso projeto do aeródromo na Sinfra. A aprovação do projeto significa que ele vai ser encaminhado para licitação, porque o governo do estado garantiu recursos caso o projeto fosse aprovado. O prefeito Carlos Sirena está em Cuiabá amanhã e vai ver os encaminhamentos para que o projeto, né, finalmente seja licitado e nós tenhamos a pista do nosso aeródromo pavimentada. E aí a gente vai derrubar aquele mito de que isso é conversa fiada, né? Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste. Senhor presidente, no dia de ontem, estivemos na Fazenda Mandassaia, acompanhando ali o leilão que a Associação de Águas Claras realizou juntamente com os pequenos, grandes, médios produtores da região, empresários, todos muito bem intencionados em direcionar aquele recurso para fazer efetivamente o projeto de pavimentação de Juara a Rio dos Peixes, sentido para norte. O leilão foi um sucesso, o dinheiro foi arrecadado, ainda falta financeiro a cair na conta da associação, mas os passos estão sendo dados e está sendo muito bem visto. Lá na fazenda Diego e Douglas, todo mundo muito bem recebido, com um belo almoço, e aconteceu da melhor maneira possível. Queria aqui parabenizar todos os envolvidos nesse leilão, nessa arrecadação, a Associação de Águas Claras, que está colocando a cara à frente por ter nome. A gente sabe que a associação está direita, é honesta, e com gente boa na frente. Então, por isso, está conseguindo realizar seus objetivos. Eu queria agradecer e parabenizar todos os que lá estiveram envolvidos, desde curraleiro, transportador, pessoal do churrasco, pessoal do atendimento, pessoal do leilão, pessoal do som, enfim, todos os lá que lá participaram, compradores, vendedores que participaram. Queria parabenizar todos eles pelo belo trabalho que vem sendo feito e, com certeza, essa pavimentação, que é um sonho ainda, mas com esse projeto realizado e aprovado lá na Sinfra, se Deus quiser, o ano que vem, isso aí já nos garante 60% do caminho andado. Aí é correr atrás das partes políticas do negócio, onde vai buscar o financeiro para executar a obra de Juara para Norte dentro em breve, se Deus quiser. Também estivemos, senhor presidente, no sábado, no tiro de guerra TG-09005, aqui em Juara, fazendo ali uma homenagem ao subtenente Barreto, que está nos deixando aí essa semana, onde já chegou na cidade o sargento Giarola, para assumir o tiro de guerra, e uma homenagem justa e bem feita por eles, pelo Exército Brasileiro, onde homenageou o tiro de guerra hoje de Juara com o nome de Tiro de Guerra Alves Riolon. É de uma homenagem muito bonita, porque o senhor Alves Riolon, quem conheceu, foi a vida toda aqui em Juara, é um dos pioneiros de Juara, ajudou muito a desbravar esse município, toda a sua família, e lá ele sempre ajudou o tiro de guerra. Era um senhor que tinha o Exército Brasileiro no peito, no sangue, e ele sempre esteve junto com aquele povo, e hoje o tiro de guerra de Juara tem o nome dele, Tiro de Guerra Alves Riolon. E eu faço parte da família Riolon hoje, e fiquei muito deslongeado, toda a família agraciada com esse título lá do tiro de guerra, está hoje levando o nome dele. Inclusive, agora no próximo dia 8, quarta-feira, estaremos aqui na Câmara Municipal fazendo a passagem de comando. O subtenente Barreto estará passando o comando ao sargento Giarola. E aí pediu convidar toda a população que pudesse estar presente aqui na quarta-feira, às 19 horas, estará sendo passado o comando do tiro de guerra. Também, senhor presidente, eu gostaria de avisar o pessoal lá do Paranorte, que está esperando uns bancos para colocar ali na praça da academia. Parece que amanhã já deu certo aqui de arrumar um caminhão que está subindo sentido Paranorte, do nosso amigo Ricardo Damatão, que já se disponibilizou para dar uma carona para esses bancos lá e levar esses bancos que a população lá está esperando. Então, acredito que amanhã, terça-feira, já deve estar subindo os bancos, dois bancos de madeira, para colocar lá na região da academia e do parquinho, para ficar melhor agraciada aquela população. Também, senhor presidente, tivemos uma denúncia hoje, aqui no centro da cidade, no sentido mercado Bela Vista, até aqui no semáforo, um caminhão boiadeiro. Como eu sou desse ramo de caminhão boiadeiro, de fazenda, frigorífico, então a gente é muito cobrado por isso. Um caminhão subiu ali perto do posto, o Zulu, soltando bastantes dejetos oriundos dos animais, de sua carroceria, soltando na estrada toda. Isso aí não é permitido. A gente gostaria de pedir ao proprietário desse caminhão ou alguém que porventura de repente viu, que nos ajude também a fiscalizar. Não adianta vir reclamar para a gente se a gente não tiver uma informação, se a gente não tiver um vídeo, uma foto, alguma coisa nesse sentido, para que chegue a vigilância sanitária. Tendo em vista que isso é proibido por legislação, os caminhões não podem sair, por exemplo, de um frigorífico com carroceria suja, não pode transitar no centro da cidade com carroceria suja, e fazendo aí já por várias ruas eu tenho visto, e a população está nos reclamando. Então eu gostaria de pedir aos boiadeiros, motorista boiadeiro, caminhão boiadeiro, proprietário de caminhões boiadeiro, todos me conhecem, sabem da nossa conduta, e as reclamações chegam na gente. Gostaria de pedir a vocês que tivessem um pouquinho mais de atenção e ajudasse nós a manter a cidade limpa. Um grande abraço a todos e uma ótima semana a todos.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 15 do 12. Era dia 3, nós aprovamos hoje na resolução, então, passando aí para o dia 15, devido ao feriado do município de Juara, que é dia 14 e dia 13, então será aí feriado ponto facultativo. Então, gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão. Se, porventura, tiver algum projeto do Executivo aí com urgência, até o dia 20 ou depois do dia 20, nós estaremos aí à disposição para estar realizando algumas sessões extraordinárias. Eu acredito que eu deva estar aí convocando os senhores vereadores para realizar alguma sessão extraordinária, embora nós temos duas ainda, temos até o dia 15 e temos até o dia 20 aí para realizar a sessão. Nós estamos tentando viabilizar o mais rápido possível e acelerar todo o processo. As peças orçamentárias eu acredito que já deve entrar agora dia 15 na primeira votação e no dia 20 será então aprovada a segunda votação, a não ser que a gente veja com o pessoal da prefeitura, a gente acaba aí no próprio dia 15 a gente acaba realizando uma outra sessão extraordinária, viu, Wando? Provavelmente nós devemos abrir dia 15, faz a sessão ordinária, se aprova principalmente e, ou às vezes, apenas as peças orçamentárias no dia 15 e no próprio dia 15 a gente faz uma sessão extraordinária para realizar ela, porque o Executivo Municipal tem seus servidores efetivos que também têm seus planejamentos aí de final de ano de férias, mas as peças orçamentárias são as três e elas têm que ser cadastradas todo no sistema, então e é no sistema contábil. Então, às vezes, acontece de haver essa necessidade para aprovação dessas peças. Mas nossa equipe técnica, juntamente com as comissões, estão aí aperfeiçoando as peças, fazendo, né, Luciano, todas as alterações de conformidade com as audiências públicas que foram realizadas aqui no Poder Legislativo Municipal. Então, mais uma vez, gostaria de convidar você, cidadão, para a nossa próxima sessão, dia 15 do 12, às 19h30, aqui no plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.